Muito boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Dr. Diogo Gaspar Ferreira a presença aqui. Ele está acompanhado pelo Sr. Dr. João Medeiros. E vamos dar início a esta audição. Gostaria de lembrar, aliás, como tenho feito em todas as outras, o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E relembrar que é o apuramento das práticas de gestão de crédito e outras modalidades de financiamento da Caixa Geral de Depósitos desde o ano 2000, e também a apreciação da atuação dos seus órgãos societários, incluindo os de administração, de fiscalização e da auditoria, dos diretores, dos auditores externos, dos governos, bem como dos supervisores financeiros. Para enquadrar a função e o papel desta Comissão Parlamentar de Inquérito, lembrar também que, à luz do regime jurídico, as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e que são instrumentos qualificados de controle parlamentar, recolha de informação e esclarecimento de factos, através das quais o Parlamento exerce as suas funções gerais de fiscalização e controle do Governo e da Administração Pública. Muito obrigado. Em defesa do cumprimento da Constituição e das leis. Ainda segundo o regime jurídico aplicável e o regulamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a Comissão pode convocar qualquer cidadão para depor sobre os factos relativos ao inquérito e a forma dos depoimentos rege pelas normas aplicáveis do Código do Processo Penal sobre prova testemunhal. O depoimento e a acusação seguirão a grelha habitual, sendo que hoje a primeira ronda terá 8 minutos, pergunta e resposta, com uma segunda ronda de 5 minutos e o mesmo modelo, pergunta e resposta. E, finalmente, se houver pedido das senhoras ou dos senhores deputados para uma ronda final, perguntas até 2 minutos com resposta global. O Dr. Diogo Gaspar Ferreira tem, enfim, uma intervenção inicial até 15 minutos para poder iniciar esta audição. Gostaria também de lembrar que esta audição é pública e que só em casos excepcionais e devidamente justificados é que haverá uma ronda final com questões muito específicas e respostas a essas questões, se justificar ao longo desta audição essa necessidade e ela estiver devidamente fundamentada. E sendo assim, dava a palavra ao Dr. Diogo Gaspar Ferreira para a sua intervenção inicial. Tem a palavra, Sr.
Boa tarde a todos, excelentíssimos senhores e senhoras deputadas. Permita-me que comece por explicar a presença do meu advogado. Relembro que em condições normais não faria sentido acompanhar-me qualquer apoio jurídico. Faço apenas por ser necessário assegurar-me que não viole qualquer restrição que me seja imposta pelo facto de estar em curso um processo em tribunal em que estou envolvido. Aliás, segundo o meu advogado, a circunstância de ser arguído num processo em que se discutem factos também objetos desta comissão confirmaria a possibilidade de invocar o meu direito de silêncio nesta comissão. Não é essa a minha vontade. E por isso estou aqui, perante Vossa Excelência, sem nada a esconder e com todos os desejos de colaborar na descoberta da verdade. Declaração inicial. A partir de junho de 2015, com a ligação a um processo judicial altamente mediatizado, Valdelou passou a ser notícia como um dos exemplos de crédito ruinoso da Caixa Geral de Depósitos, nunca tendo tido a empresa, os seus acionistas e os seus gestores a oportunidade de comentar quaisquer das muitas informações não corretas então transmitidas. Entenda-se importante, e de uma forma mais breve possível, contextualizar este tema perante esta Comissão de Inquérito. Vamos a factos e não ignoremos as datas. 1. Processo de compra concluído no final de 2006. Durante todo o ano de 2006, o processo de negociação para a compra de Valdelobro teve avanços e retrocessos, dado o interesse de vários investidores estrangeiros interessados. Ao longo desse ano, vários bancos foram por nós contactados para financiar essa operação. A Caixa foi o banco que manifestou maior interesse em financiar a compra, colocando para tal várias condições, das quais destaco a exigência de garantias reais de valor superior a 130% do empréstimo e uma participação acionista a ser detida por um veículo da Caixa como forma de obter acesso ao resultado e conhecimento do negócio. Na verdade, as garantias reais da Caixa não foram somente 130%, mas sim 145% do valor do empréstimo e dos suprimentos então feitos. Ao contrário do que tenho visto referido em vários locais, Valdo Lobo não foi a única entidade relativamente à qual a Caixa optou por um modelo de financiamento em que, a par das garantias habituais, a entidade mutuante adquire igualmente capital na entidade mutuada, tornando-se assim seu acionista. 2. Valor da empresa em 2005-2006. Valdo Lobo foi avaliado pela KPMG em 2005-2006 em cerca de 390 milhões de euros, tendo como base uma perspectiva que já na altura considerámos demasiado otimista sobre a evolução dos preços de venda do imobiliário, bem como da respectiva rapidez de vendas. Os novos investidores avaliaram a empresa em cerca de 270 milhões e acabaram por a comprar por 230 milhões em 6 de 12 de 2006. Os novos acionistas, como é público, foram a Turpart, detida por 5 investidores individuais que tinham 75%, e a Ulfpart, que era uma entidade da Caixa Geral de Depósitos, com 25%. Garantias exigidas em 2006. Para se concretizar esta operação, a Caixa exigiu a hipoteca de todos os imóveis detidos pelas empresas do universo Valdo Lobo, o que permitiu uma cobertura de cerca de 145% do seu crédito concedido para a aquisição. Neste valor estão incluídos os suprimentos. Enquanto correu o período necessário para o registro das referidas hipotecas, a Caixa exigiu, e os acionistas individuais da Turpart aceitaram, a prestação de avalos pessoais por parte de todos os 5 investidores individuais da Turpart. Estes avalos permaneceram ativos durante um ano. 4. Principais condições do financiamento obtido em 2006. Valdo Lobo estava obrigado a reembolsar à Caixa 35% do produto de todas as vendas imobiliárias, com um reembolso anual mínimo de 21 milhões de euros. O objetivo seria liquidar a totalidade da dívida em 10 anos. Até ao final de 2009, durante, portanto, 3 anos, Valdo Lobo conseguiu cumprir este acordo. Paralelamente, quaisquer que fossem os resultados da empresa, os acionistas de Valdo Lobo estavam impedidos de receber qualquer dividendo até que 50% da dívida bancária estivesse amortizada. 5. O mercado imobiliário e as vendas imobiliárias entre 2006 e 2009 e após 2009. Entre 2006 e 2009, as vendas imobiliárias anuais de Valdo Lobo foram sempre superiores a 30 milhões de euros. O negócio de vendas imobiliárias em Valdo Lobo representava então cerca de 90% dos resultados da empresa. A partir de 2009, o mercado de segunda habitação no sul da Europa colapsou, muito por culpa dos mercados ingleses e irlandeses. As receitas imobiliárias acumuladas de Valdo Lobo entre 2011 e 2014 foram de 11 milhões de euros, isto é, uma média de 3 milhões de euros, o que, quando comparado com as receitas anteriores a 2010, representa que a baixa de vendas foi de 90%. 6. Consequências do colapso do mercado de segunda habitação após 2009. À semelhança do que sucedeu com Valdo Lobo, a partir de 2010, a quase totalidade dos promotores imobiliários e dos resorts em Portugal entraram em incumprimento com os bancos. Assim, e em consequência, a partir de 2010, a quase totalidade dos resorts portugueses, relembro que os resorts portugueses eram, de longe, na Europa, o país que tinha mais resorts, os resorts portugueses foram vendidos com enorme desconto por imposição dos bancos. A título de exemplo, foram vendidos Vila Moura, Amendoeira, Vila Sol, Palmares, Conrad, Monte Quinta, Hilton, Praia Verde, Campo Real, Óbidos, Praia del Rei, Bom Sucesso, Campo Maior e Capuz. Outros ficaram em situação de pré-falência. Exemplos da Kiss, o Monte Rei e, obviamente, Valdo Lobo. Somente de todos os resorts em Portugal, que eram mais de 30, somente 2 resorts, relembro, sobreviveram à crise, e porque tiveram capacidade financeira para aguentar a difícil situação de mercado. Um deles, porque era detido por um forte grupo económico português, Troia, e outro, porque era detido pela pessoa mais rica da Irlanda, Quinta do Lago. Ponto 7. Relação de Valdo Lobo com Caixa Geral de Depósitos na vertente acionista. A Ulfpart, o veículo da Caixa Geral de Depósitos que tinha participação em Valdo Lobo, teve desde o início um administrador no Conselho de Administração de Valdo Lobo. A partir de 2010, a Caixa solicitou, e os outros acionistas aceitaram, reforçar a sua presença e acompanhamento da gestão de Valdo Lobo. Passou então a Caixa a ter não um, mas 2 administradores no Conselho de Administração de Valdo Lobo, sendo um deles executivo, vivendo em Valdo Lobo até final de 2012. todos os administradores tinham, como é óbvio, acesso à totalidade da informação de Valdo Lobo. 8. Soluções para o futuro de Valdo Lobo a partir de 2010. A partir de 2010, e face à evolução do mercado e à impossibilidade de cumprir com os planos de pagamento aos bancos, o Valdo Lobo só poderia sobreviver se conseguisse implementar um conjunto de medidas de entre as seguintes. 2 pontos. A. Renegociação dos termos da dívida. Quero com isto dizer custos e prazo de reembolso. A Caixa não só não aceitou renegociar em baixa os termos da dívida, como começou a cobrar juros de mora. B. Dação em pagamento de parte dos imóveis. Valdo Lobo apresentou uma proposta de dação em pagamento a início de 2010. Estas negociações decorreram durante todo o ano de 2010. Em outubro de 2010, a Caixa informou não mais estar interessada nesta operação. C. Aumento de capital. Os acionistas de Valdo Lobo manifestaram indisponibilidade para tal. D. Redução de custos. Foi iniciado um plano de redução de custos pelo Conselho de Administração de Valdo Lobo em 2010, com reduções de 50% de todos os custos da empresa até 2013, o que permitiu ao Valdo Lobo passar a ter resultados operacionais positivos a partir de 2014, mesmo sem quaisquer vendas imobiliárias. 9. Rotura de tesouraria e novos avalos pessoais a partir de 2010. A partir de 2010, a tesouraria de Valdo Lobo entrou em rotura. As vendas imobiliárias foram reduzidas em 90%, como já anteriormente referido, e estas foram exclusivamente utilizadas para pagar juros, tornando-se muito difícil o pagamento de impostos e salários. A Caixa só aceitou constituir novos pequenos empréstimos pontuais, caso estes fossem utilizados exclusivamente para pagamento de impostos, tendo passado a exigir, então, a prestação de avalos pessoais por parte dos dois administradores, traço acionistas e executivos. Estes avalos pessoais foram prestados e mantiveram-se até à saída destes dois administradores da empresa em fevereiro de 2018. 10. Quanto pagou Valdo Lobo à Caixa Geral de Depósitos entre 2007 e 2017? Entre 2007 e 2017, Valdo Lobo pagou cerca de 100 milhões de euros à Caixa Geral de Depósitos em juros e reembolsos. Este valor corresponde aproximadamente ao total dos juros normais que se teriam vencido nesses 10 anos para a totalidade da dívida a uma taxa média global de 5%. Taxa essa, como saberão, claramente excessiva face à realidade do mercado. Relembro que as taxas de juro de referência do Banco de Portugal a partir de 2010 eram todas elas inferiores a 1%. Portanto, Valdo Lobo pagou 5% mais juros de mora. 11. Procura de novos investidores. Consciente das dificuldades em manter a estrutura financeira existente face à nova realidade do mercado, os acionistas da Turpart iniciaram a procura de novos investidores logo em 2010. A partir de junho de 2011, e em consequência da intervenção da troca em Portugal, a procura tornou-se ainda mais difícil. Mais de 100 investidores e fundos internacionais foram então contactados. No seguimento destes esforços, em fevereiro de 2013, a Caixa recebeu uma proposta de compra de toda a dívida bancária de Valdo Lobo por parte de um credível fundo inglês por 180 milhões de euros. A Caixa decidiu então não aceitar a proposta. Após esta situação, a Caixa decidiu abrir um processo formal de venda de Valdo Lobo em 2014, tendo sido escolhida uma empresa que se veio verificar mais tarde não ter condições para concretizar esta proposta. Em 2017, a Caixa recebeu nova proposta de compra de Valdo Lobo por parte de um outro grande fundo internacional por um valor aproximado de 160 milhões de euros. A Caixa decidiu não aceitar esta proposta e, posteriormente, em janeiro de 2018, fez um acordo de colocação de Valdo Lobo num fundo de reestruturação. Conclusão. Apesar de tudo o que se tem dito sobre Valdo Lobo, só se conseguirá aferir a real dimensão das perdas dos bancos em Valdo Lobo, consequentemente da Caixa Geral de Depósitos, e a racionalidade da decisão de não venda a qualquer um dos fundos internacionais que apresentaram propostas firmes em 2013 e 2018, no momento em que a Caixa se decidir pela sua efetiva alienação a terceiros. Se a Caixa decidiu não vender os seus créditos, isso só pode significar que vai obter por eles um valor superior ao que lhe ofereceram. O preço de compra pago em dezembro de 2006 foi, na minha opinião, um bom preço face às avaliações existentes, à situação de mercado de então e às perspectivas de cash flow futuras existentes. A transação tem que ser vista nesse contexto. Valdo Lobo era, em 2006, o maior resort português, com vendas imobiliárias por concretizar de 750 unidades, com uma previsão de receitas imobiliárias futuras superiores a 1.000 milhões de euros e por todos reconhecido como um dos mais bem-sucedidos resorts em Portugal. Acreditamos ter sido essa a razão que levou a que Vale do Lobo tivesse presidido, entre 2008 e 2018, as associações mais importantes do setor, nomeadamente a Associação Portuguesa de Resorts e ao Conselho Nacional da Indústria do Golfo, sendo o único resort português com assento na direção da Confederação do Turismo Português e parceiro direto em todas as negociações com os vários governos, ministérios, Secretaria de Estado do Turismo, Turismo Portugal, especialmente nos temas de promoção turística e novos produtos, tais como Golden Visa e Lei dos Residentes Não Habituais. Os termos do contrato de financiamento acordado para a compra de Vale do Lobo em dezembro de 2006 estavam totalmente em linha com as situações normais de mercado de então, os timings e os montantes das amortizações previstas eram execuíveis e as garantias prestadas envolviam a totalidade do património da empresa, excedendo largamente o valor do financiamento concedido, 145%. Assim, em minha opinião, o resultado negativo desta operação foi uma consequência direta de uma situação imprevisível, única na história económica desde a Grande Depressão, que resultou no colapso total dos mercados financeiros, numa crise financeira mundial e, consequentemente, numa crise profunda e prolongada no mercado imobiliário. Situação esta que afetou transversalmente o mercado imobiliário em Portugal e no mundo ocidental. Entendo, assim, não ser correta a ideia de que as perdas em Vale do Lobo foram uma consequência direta de uma decisão errada de compra. As decisões têm datas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Diogo Gaspar Ferreira. Vamos dar início à interpelação por parte dos grupos parlamentares. A vez ao grupo parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por agradecer ao Dr. Diogo Gaspar Ferreira as informações iniciais que já nos prestou. Mesmo assim, há um conjunto de questões que gostaria de colocar. E a primeira tem a ver com uma audição que realizamos aqui, deverá ter conhecimento, Dr. Alexandre Santos, antigo diretor comercial da Caixa Geral de Depósitos para a região sul do país, que informou a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que na Caixa Geral de Depósitos a iniciativa para o financiamento ao resort de Vale do Lobo partiu do então administrador do Pelouro, Armando Vara. Informou ter recebido um e-mail em julho de 2006, de Armando Vara, dando-lhe indicações para estudar o dossiê. Ao longo dos 15 anos que esteve em funções, Alexandre Santos disse ter recebido algumas propostas de operações de crédito por parte de administradores, mas que resultavam de conversas realizadas com clientes onde eram identificadas oportunidades de negócio. Essas oportunidades eram depois reencaminhadas para a área comercial para desenvolvimento. Mas não foi isso que aconteceu com a operação Vale do Lobo, informou-nos ele. Nessa operação, o dossiê tinha a proposta de financiamento já trabalhada e, nesse sentido, considerou que este era um caso único. E eu perguntava, perante estas informações prestadas pelo Dr. Alexandre Santos nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, se foi o senhor que contactou o administrador Armando Vara, propondo-lhe um negócio e entregando-lhe um dossiê com a proposta de financiamento já trabalhada.
Obrigado, Sr. Deputado. Não. O que se passa é o seguinte, na altura da tentativa de financiamento da operação, eu nunca fui um banqueiro, não conhecia pessoas tanto assim da banca. Quem lidava com os primeiros contactos com os bancos era o Dr. Rui Horta e Costa, esse sim tinha sido banqueiro, tinha trabalhado no Citibank, e foi ele que desenvolveu todos os primeiros contactos com todos os bancos que nós entramos com quem nós entramos em contacto. Eu posteriormente estive envolvido nas conversas com a direção do direção de crédito da Caixa, mas só no momento posterior. Não fui eu que enviei a primeira proposta à Caixa Geral de Depósitos, tanto assim que eu nem conhecia o Dr. Armando Vara. Conhecia o Dr. Armando Vara de ter tido uma vez uma reunião com ele, quando eu era diretor-geral do Sporting, e ele estava ligado ao governo na ligação ao Euro 2004, mas conhecia-o formalmente, tinha estado uma reunião com ele, não o conhecia pessoalmente, portanto não fui eu que fiz esse primeiro contacto.
Mas, portanto, este dossiê que chegou às mãos de Armando Vara e que depois foi encaminhado para a direção comercial para ser dado andamento, foi preparado pelos promotores de Vale do Lobo, entre os quais o senhor e os seus associados.
Não, a minha função foi preparar, claro, eu fui um dos acionistas que preparei todo o dossiê, mas como lhe disse, não fui eu que enviei para os vários bancos que foram contratados. Foram contratados vários bancos, não só a Caixa, foi contratado o Santander, o BCP, penso que o BPI e dois bancos estrangeiros, mas não fui eu que fiz esses contactos.
Portanto, os promotores prepararam o dossiê, já com a proposta de financiamento trabalhada, e terá
não,
sido...
Desculpe, não ia com proposta. Nós preparámos um dossiê e o dossiê foi igual e foi enviado a todos os bancos. Quando se preparam, normalmente, quando se prepara um dossiê, não se envia já com a proposta de financiamento. Envia-se o dossiê para, depois de negociações, caso o banco esteja interessado, para se poder falar em condições. Normalmente não se apresenta já qual é a proposta total de financiamento. Não era assim.
Sim, esse dossiê foi preparado pelos promotores e terá sido apresentado ao administrador Armando Vara pelo Dr. Rui Horta e Costa. Foi o que referiu, que terá
não.
sido ele ou...
Não,
entendi
eu não disse
mal.
Isso. Eu disse que eu não apresentei ao Dr. Armando Vara e não sei se o Dr. Rui Horta e Costa enviou ao Dr. Armando Vara. Não foi isso que eu disse. Não são essas as minhas palavras. O senhor perguntou-me se eu tinha enviado ao Dr. Armando Vara e eu disse-lhe que não.
Não disse eu estou a tentar interpretar o que disse,
não,
o senhor confirmará ou não.
Eu
pergunto-lhe então de uma forma
mais
direta, quem é que entregou o dossiê ao Dr. Armando Vara?
Isso não sei.
Portanto, não foi o senhor e não sabe quem foi. Além do Dr. Armando Vara, foi contactado mais algum responsável da Caixa Geral de Depósitos nesta fase inicial em que o dossiê foi entregue, ou apenas o Dr. Armando Vara?
Também não lhe sei responder, porque, como lhe disse, eu entrei no processo... quando fui informado pelo meu sócio Rui Horta e Costa que a Caixa podia estar interessada em ter uma conversa connosco. Que é aí que entra o Dr. Alexandre Santos e tivemos uma reunião com o Dr. Alexandre Santos e uma reunião com o Dr. Armando Vara.
E pergunto-lhe se, além desses contactos na Caixa, inicialmente com Armando Vara, se houve contactos seus ou dos seus associados, dos promotores, com algum responsável político da altura, visando, digamos, facilitar ou abrir caminho a este negócio. Houve algum contato com algum político na altura, por exemplo, com o engenheiro José Sócrates?
Não, claro que não.
Da sua parte não houve, e não. De outros promotores? Tem conhecimento que tenha havido?
Ninguém me disse nada, mas eu imagino que não. Mas eu não vou responder pelos outros, eu só sei responder por mim, não é? Da minha parte, não houve.
Com certeza, a pergunta é dirigida a si e a pergunta é se tem conhecimento que tenha havido esses contactos.
Já respondeu? Não fiz e não tenho nenhum conhecimento que nenhum dos meus sócios tenha feito qualquer contacto com alguma ligação política, com alguma personagem política.
Muito bem, então avancemos. Sabemos também, por audições realizadas aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, que a decisão de criação da sociedade Wolf Part para permitir que a Caixa entrasse no capital de Valdo Lobo foi tomada pelo Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos em dezembro de 2006, sem que a direção comercial tivesse conhecimento. Efetivamente, o diretor comercial para a Região Sul, Alexandre Santos, disse que essa decisão só lhe foi comunicada pelo administrador Armando Vara posteriormente. Foi Vara quem o informou que o negócio de Valdo Lobo ia ser apoiado pela Caixa numa outra modalidade, entrando a Caixa diretamente no capital da sociedade. Assim, esta ideia não partiu das estruturas internas da Caixa, não partiu da direção comercial, nem da direção de risco, terá partido ou do administrador do Pelouro, Armando Vara, ou dos promotores. Eu pergunto-lhe quem é que partiu a ideia de que aquele financiamento inicial, que era a proposta inicial, tivesse evoluído para também uma entrada de capital da Caixa através da sociedade Wolf Part. Quem é que foi esta ideia, quem tomou a iniciativa?
Nós não fomos. Sempre que nós contactámos os bancos para nos financiarem a operação. Conforme referi na minha declaração inicial, a Caixa manifestou disponibilidade, caso nós aceitássemos, várias condições, mas duas que eram as mais importantes, que era, ponto um, que conseguissem existir garantias reais superiores a 130%, que não eram certas na altura, eles tiveram de fazer uma avaliação, e segundo, caso nós aceitássemos que a Caixa fosse acionista de Valdo Lobo, o que nós não respondemos imediatamente, porque era uma surpresa para nós.
Quem é que lhes colocou essas condições? Quem é que foi o vosso interlocutor nessas condições?
Não lhe sei dizer, sei que foi numa reunião, não me lembro se foi uma reunião onde estava presente o Dr. Armando Vara e o Dr. Alexandre Santos, ou estava só presente o Dr. Alexandre Santos. Não me lembro qual dos dois é que nos comunicou isso.
Essa ideia, afirma, partiu da Caixa Geral de Depósitos e foi-vos proposta pela Caixa Geral de Depósitos e os senhores naturalmente aceitaram.
Não, naturalmente não aceitámos, como disse, fomos pensar. Porque o que nós queríamos era um financiamento. O que nos disseram só financiavam se nós aceitássemos uma série de condições, sendo que essa era uma delas. E como poderá imaginar, se nós temos um negócio que achamos que é um negócio interessante, o financiamento era importante, mas a cedência de uma cota da sociedade não era um tema irrelevante. E, portanto, tivemos de reunir os acionistas e mais tarde tomámos a decisão de aceitar, dependendo também de outras condições, mas aceitámos mais tarde, sim.
Como sabe, a Direção de Gestão de Risco da Caixa apresentou um conjunto de condições para minimizar potenciais perdas. Essas condições mereceram a concordância da área comercial. Eu pergunto-lhe quando é que essas condições vos foram transmitidas e por quem?
Bom, Sr. Deputado, quando começou, diz, como sabe, eu não sei nada, não é? Como sabe, eu não sei. Isto é, começou assim, como sabe, a direção de crédito, eu não sei, não é?
Eu presumo que elas foram apresentadas não. aos promotores e que os promotores saberão não. e aceitaram ou não.
Não, é importante perceber como é que é o procedimento. O procedimento é o investidor vai falar com o banco e apresenta um negócio. E apresenta um negócio onde propõe que um certo negócio seja financiado num certo montante e que depois espera que o banco diga que pode estar interessado ou não e quais são as condições. E, portanto, nós vamos seguindo, se o banco estiver interessado, nós vamos seguindo as propostas do banco e vamos negociando. Isto é um processo evolutivo que vai sendo negociado. Portanto, nós não sabemos quais são os trâmites e os procedimentos dentro do banco e as evoluções que têm as suas opiniões, porque muitas delas, das evoluções que eu leio nos jornais, eu nunca tive quaisquer conhecimento sobre essas situações. A da altura diz, porque o crédito, a Comissão de Crédito pediu ao crédito para analisar e para revisitar, nada disso nós sabíamos.
Portanto, o que o Sr. Doutor está a dizer é que aquelas condições que foram colocadas internamente pela Direção de Gestão de Risco não vos foram transmitidas, nem houve, consequentemente, diligências da Caixa no sentido de que saber, pelo menos, se estariam ou não de acordo com essas condições e negociar essas condições. O que está a dizer, presumo, se interpretei bem, é que essas condições impostas ou levantadas pela Direção de Risco não chegaram ao vosso conhecimento e, portanto, não as negociaram e nem se pronunciaram sobre elas.
Mais uma vez, não foi isso que eu disse. Não, o que eu disse foi, ponto 1, que nós não estávamos cientes nem informados sobre quais eram as nuances ou as condicionantes ou as propostas de outras unidades dentro da Caixa sobre a nossa operação. A nossa ligação era com a Direção de Crédito, onde estava o Dr. Alexandre Santos, que nos ia diretor comercial, que nos ia transmitindo quais eram as posições da Caixa. Agora, não sei se as posições que a Caixa nos transmitiam eram as mesmas que esse departamento de risco lhe transmitia ou que levantava óbvios. Isso não sei. O que eu sei é qual era a posição da Caixa. E foi um processo negocial demorado, demorou cerca de 6 meses, com altos e baixos, com pedidos mais de garantias, com pedidos mais isto, com pedidos mais aquilo, e foi evoluindo. Se isso é uma consequência ou não de pareceres de departamentos internos, nomeadamente da gestão de comissões de risco, etc., não lhe consigo dizer porque não sei, não conheço.
Sendo uma parte interveniente nessas negociações, como é que as classificaria? Negociações exigentes, com a Caixa a tentar obter as melhores condições para a Caixa, ou não? Como é que classificaria o grau de exigência da Caixa relativamente ao que era normal e às vossas expectativas?
Sr. Deputado, uma negociação de um processo desta dimensão, o processo de compra de Valde Lobo, não sei se foi o maior, mas foi com certeza uma das maiores operações em 2006. Foi tão complexo que, da altura, nós nomeámos um advogado só para tomar conta disso. E lembro-me da altura que o advogado, que era o Dr. António Vila Campa, da Uri e Menendez, me telefonou a dizer, Dr. Gaspar Ferreira, eu tenho sérias dúvidas que a Caixa quer avançar com este processo, porque todos os dias, quando resolvemos um problema, surge um novo problema. Mas diria que dada a dimensão da operação, no final foram duras as exigências, mas foram razoáveis. Foram razoavelmente duras, tanto assim que ambas as partes aceitaram e assinámos o acordo passado 6 meses.
O tempo está a ser esgotado, portanto tem que avançar. Passemos já para o período do incumprimento. Nessa altura, quais foram as medidas concretas que a Caixa Geral de Depósitos tomou nessa situação de incumprimento? na sua intervenção inicial situava esse período, 2009, que até 2006, 2009 cumpriram as obrigações, a partir de 2009 e depois de 2010 em diante, entraram em cumprimento, deixaram de cumprir as obrigações. Que medidas concretas é que foram tomadas pela Caixa nessa altura?
Bom, nessa altura, conforme eu também referi, primeiro a Caixa estava informada de todo o processo e acompanhava o mercado mundial e sabia a crise. Lembre-se que a Caixa era o maior financiador de crédito imobiliário em Portugal, portanto não era uma novidade para a Caixa. Basicamente, em termos de decisões importantes, a primeira decisão foi de sugerir a nomeação de um segundo administrador residente, porque o que estava antigamente não era residente, e há a reunião de conselho de administração e tinha a informação total, mas não era residente, portanto passaram a existir dois administradores da Caixa no conselho de administração de Valdelobo, ponto 1. Ponto 2, alterou-se a regra das vendas imobiliárias. A regra antiga dizia que qualquer venda que fosse feita, imagine-se que vendia um imóvel por 1 milhão de euros, 350 mil euros deviam ir obrigatoriamente para a Caixa, sob qualquer pretexto, tinham de ir esse montante. Portanto, 35% das vendas tinham de ir para a Caixa. A partir de 2010, a totalidade das receitas imobiliárias foram para a Caixa. Portanto, Valdelobo deixou de tudo o que vendia, não entrava para a tesouraria de Valdelobo. E, paralelamente, obrigou-nos, porque também não tínhamos outra alternativa, a ter de refazer todos os custos de estrutura da empresa, porque deixou de ter qualquer receita imobiliária, porque as poucas que tinham iam para a Caixa.
Mas também, como disse na sua intervenção inicial, as receitas eram muito baixas nesse período, referiu cerca de, creio que foi 11 milhões de euros num período de 3 anos, portanto, que representava uma quebra acentuada relativamente às vendas de 2006-2009, que disse que eram 30 milhões. Perante esta situação, e além dessas medidas concretas, a Caixa em qualquer momento tentou assumir a gestão do resort de Valdelobo?
Não, nunca. O que a Caixa fez foi ser exigente em termos dos pagamentos, ser exigente em termos do controle de custos e começámos, conforme eu referi, a negociar um processo de dação em pagamento para a Caixa, para reverter para a Caixa parte dos ativos de Valdelobo. Foram essas três medidas importantes que aconteceram nessa altura.
Mas a Caixa poderia ter assumido nessa altura e perante o incumprimento a gestão do resort.
Na teoria,
e a pergunta é se não houve qualquer indicação implícita ou explícita que a Caixa estaria a ponderar ou a pensar nessa possibilidade?
Nunca nos foi transmitido esse interesse.
Muito bem. Referiu na sua intervenção inicial que Valdelobo pagou no período 2007-2017 cerca de 100 milhões de euros em juros e reembolsos. Eu pedi-lhe que desagregasse este valor de 100 milhões de euros em juros por um lado e reembolsos por outro. Queríamos compreender quanto é que foi o reembolso, porque na primeira comissão de inquérito à Caixa, o Armando Vara disse que teriam sido amortizados cerca de 100 milhões de euros. Portanto, eu gostaria que desagregasse esse número que referiu de 100 milhões de euros, a parte de juros e a parte de amortização.
Essa é uma excelente pergunta, Sr. Deputado. O que se passava era que a Caixa, basicamente, tudo o que vendia ficava com o dinheiro. E depois ia fazendo uma conta corrente, onde de algumas vezes afetava a amortização de dívida e de outras vezes afetava a pagamento de juros. Que uns anos era de uma forma e de outros anos era de outra, de uma forma completamente aleatória e leonina.
Os senhores tinham informação disso, sabiam qual era a parte de juros e a parte... Ou seja, em cada momento sabiam qual era o montante em dívida.
Nós, durante 7 anos, não conseguimos conciliar contas com a Caixa Geral de Depósitos em termos do que é que eram juros e o que é que eram amortizações de dívida.
E quando finalmente conseguiram...
Não, até à minha saída não conseguimos.
E não tem conhecimento posterior de como é que foi feita esta divisão?
Podia ser feita da forma que quisesse, não era?
Não, a pergunta era só para saber qual era a parte do empréstimo que tinha sido amortizada. O senhor referiu um número que engloba juros e
Sr.
eu
deputado,
precisava que desagregasse.
Eu percebo a pergunta, mas deixe-me só explicar uma coisa, que é, para um gestor, para alguém que é acionista e é gestor, o que se preocupa é o bolo global, que é, imagina, eu tenho uma dívida de 100 milhões, vence juros de 5%, quando eu não paguei a minha dívida é de 105. Quando eles me tiram 5, eu passei a ter outra vez 100. Portanto, eu funciono sempre em grandes números. O que eu sei é que paguei 100 milhões e que esses 100 milhões representariam em 10 anos a totalidade dos juros, se fossem todos alocados a juros. A juros a 5%, quando a partir de 2010 deviam ter sido considerados 1% de taxa de juros e quando a tal altura foram exercidos juros de 9%, que eram juros de mora. Por parte de um banco que era um banco de Estado, que era acionista e que devia apoiar a empresa de qual era acionista.
Durante esse período, alguma parte da dívida ou de juros foi perdoada ou reduzida de alguma forma?
Tal como lhe disse, não só não foi perdoada, não só não foi passada as taxas de juros para as taxas de vigor em mercado, como foram praticados juros de mora. Nunca foi perdoado qualquer tipo de dívida.
Isso nessa fase inicial, estou a perguntar, durante todo o período que tem conhecimento,
durante todo o período.
Em nenhum momento?
Em nenhum momento.
Em 2010 foi autorizado um empréstimo adicional de 13 milhões de euros da Caixa a Valdo Lobo. Confirme esse empréstimo?
Não lhe sei dizer o valor exato, mas a partir de 2010, conforme mais uma vez eu também referi, começámos a ter estrangulamentos de tesouraria e tivemos de pedir empréstimos pontuais para pagamentos de impostos, onde eu e o Dr. Rui Otto Costa prestámos avalos pessoais. Não sei se foram 13 milhões, sim, se não foram 13, foram 10 ou 11, foi à volta disso, sim.
A indicação que temos aqui é 13, eu perguntava se confirma que esse empréstimo terá servido para pagar os compromissos à própria Caixa, ou seja, um empréstimo da Caixa para pagar compromissos à Caixa, foi assim?
Sim, grande parte sim, e outros foram para pagar impostos.
Tenho 5 segundos, Sr. Presidente, é a última pergunta. De acordo com notícias que vieram a público, um cidadão holandês, Jerome Van Doren, não sei se consegui pronunciar bem, que comprou um lote em Valdo Lobo, terá afirmado a um órgão de comunicação social que transferiu em 2008 uma parte do valor da compra desse lote, 2 milhões de euros, para uma conta de Joaquim Barroca, num banco suíço, UBS, e que essa transferência teria sido feita a seu pedido. E eu pergunto-lhe se confirma esta informação, que foi veiculada para a comunicação social, e em caso afirmativo, se essa operação tinha algo a ver com a operação de financiamento da Caixa de Depósitos ao empreendimento de Valdo Lobo.
Eu ouvi essa comunicação, obviamente, e confirmo que é falsa, essa informação dada por esse senhor, e o processo, como sabe, corre em tribunal e em devido momento será devidamente justificado e demonstrado a falsidade dessa afirmação.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Dr. Gonçalo. Eu queria começar esta audição por continuar aquilo que o PCP tinha acabado de perguntar. Estávamos a falar dos 100 milhões que, segundo percebemos, na sua grande maioria eram pagamento de juros. Logo, se foi pagamento de juros, na sua grande maioria, não houve amortização nenhuma na prática. O ROC da sociedade certificou estas contas, ou não?
Como lhe disse, entre o ano 2010 e o ano 2017, não conseguimos fazer uma reconciliação de contas entre as contas de Valdo Lobo e as contas da Caixa de Depósitos no que refere à dívida bancária e aos montantes de dívida bancária e pagamentos de juros.
Mas porquê?
Porque nós considerávamos que alguns eram para amortização de dívida bancária quando eles consideravam que era para juros, outros nós considerávamos que eram para juros e eles que eram para amortização de dívida bancária.
E o ROC da sociedade não fez nenhuma reserva sobre isso no relatório?
Não, repare, não havia reserva nesse sentido. Havia uma referência...
Não é normal.
Não, havia uma referência. Nós seguimos os contratos, na nossa opinião. Eles seguiram, na sua opinião, os seus contratos, o que é estranho, que os contratos eram os mesmos. Mas não conseguimos e, portanto, obviamente, nas contas de Valdo Lobo, na Caixa não sei, mas na de Valdo Lobo havia uma referência a dizer que havia os números não batiam certos.
Bem, há pouco deu-nos a entender que ficou com a sensação que, a determinada altura, a Caixa não queria fazer este negócio. E a Caixa foi criando dificuldades atrás de dificuldades. Mas depois tudo se ultrapassou. Quem é que desbloqueou o processo? O que é que mudou aqui?
Repare, isto uma negociação é um processo evolutivo, não é? E, portanto, por vezes há bluffs, por vezes há prós e contras, e o que aconteceu foram pequeninos avanços, pequeninos retrocessos em relação a condições, a exigências, a garantias, a taxas, a custos, a preço, e, portanto, foi evoluindo, a da altura foi mais difícil, depois conseguiu-se melhorar. Estamos sempre a falar de questões de, relacionadas com taxas de juros, com períodos. A grande exigência da Caixa e a grande dificuldade que havia da altura, da nossa parte, foi a aceitação, sobretudo, do montante mínimo que nós tínhamos de pagar anualmente, que era muitíssimo duro. A nossa proposta inicial era de pagar a dívida em cerca de 15 anos e foi-nos exigido pela Caixa que o pagamento da dívida fosse em 10 anos, o que nos obrigava a pagar na altura cerca de 21 milhões de euros fixos por ano, fizéssemos ou não vendas imobiliárias. E conforme se veio verificar, infelizmente, a partir de 2009, a partir de 2010, isso foi mais difícil. Portanto, eu diria que o grande problema nem era, já não era da Caixa, era nós aceitarmos os termos duros da Caixa. E, portanto, nós, da altura, achámos que conseguiríamos vender, conseguimos, e de facto conseguimos durante 3 anos, depois não conseguimos quando veio a crise, mas eu diria que o grande momento de dificuldade na negociação foi no que respeitou essa questão da amortização obrigatória. Portanto, foi uma imposição mais dura do lado da Caixa que nós não estávamos dispostos a aceitar e que depois viemos a aceitar.
Mas se não estavam dispostos a aceitar é porque tinham alternativas, certo? Outros bancos.
Era o que nós estávamos a fazer. Estávamos a falar com outros para ver se conseguiríamos melhores condições e depois optámos pela Caixa.
Isso também não era um bluff vosso, negociação com a Caixa?
Ouça, qualquer negociação...
A palavra foi sua, agora só estou a aproveitar...
Qualquer negociação tem uma parte de bluff, não tem, Sr. Deputado.
Então, na verdade, não teria outros bancos interessados nesse negócio?
Não disse isso.
Eu sei que não disse isso. Estou-lhe a fazer uma pergunta. Ah. A jornalista Helena Garrido escreveu um livro muito sobre esse assunto e ela própria diz isso. Confirma que não tinha outros bancos interessados e que a Caixa foi o único que, de facto, se interessou?
Não, isso não é verdade.
Tinha outros bancos interessados?
Havia outros bancos que estavam dispostos a que nós fôssemos falar com eles de uma forma séria, mas só se já não estivéssemos a conversar com a Caixa.
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa estaria disposto a ouvi-los, para falar se estavam interessados ou não. Qualquer banco os ouviria,
Com a Santa Casa não falámos, mas falámos com outros bancos e outros bancos disseram que estavam dispostos a conversar connosco se nós já não estivéssemos a conversar com a Caixa.
Então e tentaram ver essas condições, chegaram a fazer propostas ou não, com esses outros bancos?
Nós apresentámos a outros bancos, no princípio do ano, o dossiê da Caixa, o dossiê de Valdelobo, e foi a Caixa que se mostrou a entidade mais interessada em financiar a operação. E, portanto, nós concentrámos na Caixa.
Mas há pouco acabou por dizer que a Caixa parecia que não estava interessada.
Não foi isso que eu disse há bocado. Peço desculpa, Sr. Deputado. O que eu disse há bocado foi que, durante a negociação, o nosso advogado, que estava, não sei, como saberá, no processo de negociação, depois passa-se para equipas mais abaixo, um pouco, pronto. E foi nesse processo de negociação, com quem eu falava diariamente com o nosso advogado, que o advogado achou que eles estavam a ser duros demais. Foi só isso que eu lhe disse há bocado. Não disse que eles queriam acabar com a negociação. Ele é que transmitiu que havia uma dureza excessiva do lado da Caixa. Foi isso que eu disse.
Muito obrigado. Doutor Alexandre Santos, quando esteve nesta comissão, disse-nos, desmentido Armando Vara, foi um caso único na vida dele como gestor da Caixa Geral de Depósitos, que foi o único caso em que há um administrador, neste caso Armando Vara, que lhe faz chegar um negócio. Uma proposta, algo legítimo da parte do administrador. A pergunta que eu lhe faço é, como é que nos quer convencer que não soube como é que a proposta chegou ao Dr. Armando Vara, sendo a sua sociedade uma sociedade pequena em número de pessoas e tendo o seu Dr. um papel protagonista na sociedade? Como é que a proposta chegou à Caixa Geral de Depósitos? Depreendo que não tenha caído do céu.
Depreendo bem.
Então como é que chegou?
Terá chegado, imagino eu, à Caixa, não sei se é o Dr. Armando Vara, através do Dr. Rui Horta e Costa, que era quem fazia os contactos com os bancos. Mas mais uma vez, como disse ao seu deputado do PCP, não sei se o Dr. Rui Horta e Costa contactou diretamente o Dr. Armando Vara.
Quantas pessoas tinha a administração da sua sociedade? Executivos.
Quantos? Tinha eu e o Dr. Rui Horta e Costa.
Então, acha normal que nós pensemos que sabe o que é que ele fez neste processo, ou não?
Não obrigatoriamente.
Quer que nós acreditemos exatamente nisso?
Está a deduzir que eu estou a não contar a verdade. Estou-lhe a dizer o seguinte, que
Não estou a dizer isso.
Pronto.
Só de não querer contar tudo.
Não. Eu conto-lhe o que sei. O que eu não sei não vou inventar. O que eu lhe estou a dizer é, dentro dos pelouros de cada um, a minha função foi a de, sobretudo, preparar o dossiê e, com pessoa que era do setor, preparei o dossiê. Quem era a entidade responsável por contratar os vários bancos era o Dr. Rui Horta e Costa. O Dr. Rui Horta e Costa foi falar com vários bancos. Com quem em cada um dos bancos ele falou e enviou o dossiê, eu não sei. O que eu sabia era, se houvesse interesse de qualquer um dos bancos, nós depois, os dois, iríamos à reunião com quem nos bancos nos indicassem para falar. Só isso. Agora, se ele enviou para a telefonista da Caixa Geral de Depósitos, para o administrador Armando Vara, para o presidente da Caixa Geral de Depósitos ou para o diretor, não lhe sei dizer.
Este Parlamento tem má fama por muitas razões, mas eu devo dizer que os deputados da Assembleia da República não são próprios. E nós não queremos acreditar que um administrador de uma empresa que tem dois administradores contacta o maior banco do país e o outro não sabe com o que é que ele falou. Eu prefiro que me diga que não pode dizer ou que não quer dizer, ou que nos faça ter a consciência que não sabe ou que não se lembra. Isso não é real, não é verosímil.
Quer que eu repita a mesma resposta ou não?
Se quiser dar a mesma resposta,
vou-lhe dar a mesma resposta.
Eu vou ficar com a sensação que não nos quer contar a verdade.
Pode ficar, mas é a verdade.
Muito bem. Então faço outra pergunta. Qual foi o grau de aproximação do Dr. Armando Vara à sua sociedade e a si, depois desse processo? Alguma vez passou férias na Quinta do Lago, a seu convite, ou alguma vez tratou de estadias do próprio Armando Vara na Quinta do Lago, de Valdo Lobo, peço desculpa, de Valdo Lobo, a seu convite, gratuitamente, ele ou familiares?
Doutor Armando Vara, se tiver ido a Valdo Lobo duas ou três vezes, um dia ou dois, é muito. Nenhum dos administradores de Valdo Lobo, infelizmente, e eu acho que essa foi uma razão que foi penosa para nós, teve grande interesse em conhecer o processo de Valdo Lobo. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Durante o ano de 2007, nós fizemos uma apresentação ao Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, em PowerPoint, que demorou aproximadamente uma hora, em que fomos elogiados por todos e que ficou combinado que todos os administradores fossem, que a próxima Conselho de Administração da Caixa fosse realizada em Valdo Lobo. Infelizmente, nem o Dr. Carlos Santos Ferreira, nem o Dr. Armando Vara, nem todos os outros administradores nunca quiseram fazer essa reunião lá embaixo. E, portanto, a nossa tristeza era que a Caixa Geral de Depósitos, acionista da empresa e com um crédito enorme em Valdo Lobo, não conheciam a empresa por forma a poderem dar valor ao trabalho que estava a fazer.
E tipo, como gestor com reconhecido trabalho que tem no passado, acha isso normal? Acha normal que um acionista tão importante, que se fez tão difícil para entrar no capital e para lhe emprestar o dinheiro, depois despreza assim um ativo tão relevante para o banco como Valdo Lobo?
Acho estranho e acho triste, é verdade. Fiquei com pena, é verdade. Porque acho que se fossem lá visitar, dariam muito mais valor ao negócio que estava ali. É verdade.
Isto é tudo muito estranho, repare. Por um lado há uma sociedade que parece ter um bom negócio. Mais nenhum banco quis avançar. A Caixa
não,
Geral de Depósitos...
Porquê mais nenhum banco quis avançar? Não, porque nós só... Não, repare. Vou voltar atrás. Falámos com vários bancos. O banco que mostrou o maior interesse foi a Caixa e a partir da Caixa nós focámos na Caixa. Ponto. Não disse mais nenhum banco que não teve interessado. Nós concentrámos num e nas negociações bancárias não é bom, não é salutar e não é ético estar a negociar com vários bancos ao mesmo tempo.
Mas ninguém disse isso. O que é facto é que não me disse.
O senhor acabou de me dizer que mais nenhum banco se manifestou interessado. E eu só queria só esclarecer esse facto.
O senhor, quem falou de bluff foi o senhor aqui nesta audição.
Isso foi
e foi a
razão.
Mesma pessoa que também disse que apenas sabia da disponibilidade de outros bancos para vos receber. Portanto,
sim,
não pode dizer que tinha interesse de mais nenhum banco além da Caixa, pois não?
Não foi isso que eu disse, mais uma vez está de tudo para as minhas palavras. Está. Está-me a dizer que mais nenhum banco manifestou interesse. Eu estou-lhe a dizer que não foi isso que eu disse. Mas pronto, voltemos.
O que é estranho é como é que, se mais nenhum banco parecia estar, na minha interpretação, com vontade de fazer esse investimento, se a sua sociedade tinha uma posição frágil, porque não tinha financiamento, como vemos, o financiamento foi praticamente todo da Caixa Geral de Depósitos, como é que se colocaram numa posição tão dura de não querer aceitar as várias propostas que a Caixa vos quis fazer? E foram sempre conseguindo ganhos de causa a simplificar e a facilitar a vossa posição em termos de compromisso com a Caixa. E depois, mesmo assim, depois de tanta dificuldade, a Caixa não se envolve, não se preocupa, não acompanha o negócio. Não acha que isto é tudo muito estranho?
Não. Não acho que é estranho. Acho que...
Ou irresponsável.
Temos de separar dois momentos. Há um momento que é o momento da... Há um momento que é o momento da negociação. E esse é um momento que é normal, que é um momento de negociação onde as pessoas tentar pôr mais, defender mais a sua dama, e posteriormente há outro momento. Eu de facto fiquei surpreendido porque não temos conseguido convencer o Conselho de Administração da Caixa não da dimensão, porque obviamente os membros do Conselho de Administração sabem a dimensão, mas de não ter conseguido, quando foi feita a apresentação de Valdo Lobo na Caixa de Depósitos, demonstraram todos eles um enorme entusiasmo pela operação. E depois, mais tarde, achámos que eles iriam ainda acompanhar mais a operação. Mas relembre-se, estamos a falar de que data? Estamos a falar de quais ao período antes, quando começou aquelas guerras dos bancos. Nós, quando fizemos a apresentação da Caixa, foi aproximadamente em abril, maio de 2007, e penso que depois começaram aquelas guerras todas com a banca, que foi no verão de 2007. E, portanto, provavelmente os factos levaram a que outras prioridades fossem definidas e que Valdo Lobo, infelizmente, não tivesse sido acompanhado como devia ter sido. Porque se tivesse sido acompanhado como poderia ter sido, eu acho que provavelmente teríamos encontrado uma solução melhor do que a solução que resultou.
Então parece que a única pessoa da Caixa que se preocupava com Valdo Lobo era o Dr. Armando Vara. O resto da administração não se preocupava muito.
Não é verdade, não. O Dr. Armando Vara estava tão interessado como os outros, que era muito pouco, infelizmente.
Então, desmente que depois de fechado este negócio e a decisão do crédito,
sim,
em 2007, 2008, 2009, a partir daí, depois de 2006, nunca mais foi contactado ou convidou Armando Vara ou a família para jantar, dormir, pernoitar em Valdo Lobo. Pode garantir isso?
Não, mas espera aí,
É uma pergunta que eu lhe estou a fazer.
Está a misturar várias coisas em diferentes datas, etc., e importa esclarecer. Ponto 1. A administração que aprovou o projeto, ou os principais elementos da administração que aprovaram o projeto, saíram da Caixa passado pouco tempo. Certo?
Certo.
Portanto, houve dois momentos importantes. Infelizmente, e como sabe, nas sociedades, quando tudo corre bem, normalmente há menos intervenção. Estavam contentes. 2007, 2008 e 2009 correu tudo bem. Portanto, a Caixa não tinha de se preocupar. Estava tudo a correr bem, estavam a ser pagos os juros, estavam a ser pagas as amortizações, mais, Valdo Lobo tinha projeto, tinha planos de expansão, Valdo Lobo estava a comprar outros projetos, etc. E, portanto, nada corria mal nesse momento. Portanto, não havia razão. A minha preocupação maior foi quando começou a crise, que era aí que eu precisava de apoio da Caixa e de encontrarmos uma solução para a Caixa. Portanto, eu preocupo-me sobretudo é a fase pós-crise, não é antes da crise.
Eu volto-lhe a fazer a pergunta.
Sim.
Vou ser mais específico. Depois de Armando Vara deixar de ser administrador da Caixa,
sim,
alguma vez o convidou, ou esteve a seu convite, ou as suas dispensas, em Valdo Lobo?
A seguir?
Sim.
A partir de 2009?
Não. Depois de deixar de ser administrador da Caixa?
Que eu me lembro, não.
Nunca esteve?
Não lhe consigo dizer se nunca esteve. Que eu me lembro, não. Não sei se nunca esteve. Que eu me lembro, não.
Não ia a Valdo Lobo quando era administrador da Caixa, nem depois.
Quando o Dr. Armando Vara foi para o Milénio BCP, eu deixei de ter grandes contactos com o Dr. Armando Vara. Tive um ou dois na altura para me facilitar uma relação mais próxima com algum administrador da Caixa, porque estávamos a ter dificuldades em 2009, mas depois nunca mais falei com ele nesse sentido de. Porque a Caixa, a partir do momento da mudança da administração, tornou-se de. Ainda se afastou. Afastou-se. Em vez de nos ajudar, afastou-se. E não conseguimos. E, portanto, aí não. Eu não mantive contacto com o Dr. Armando Vara.
O Dr. Armando Vara aí facilitou, ajudou ou não?
Não. Não estava. Ele tinha lá os seus problemas.
Explique-me só uma coisa. Porquê é que antes falava com o Dr. Alexandre Santos e não sequer falava com o Dr. Armando Vara e depois, quando precisou de facilitar um contacto com a administração da Caixa, recorreu ao Dr. Armando Vara?
Porque não se recorre aos diretores para ter acesso aos administradores, não é? Eu achei que a nova administração da Caixa poderia ter um grau de proximidade maior e, portanto, seria mais difícil ter esse grau de aproximação com um diretor.
Então, mas a Caixa não era acionista da sociedade? Não tinha pessoas de contacto na Caixa?
Era, mas estranhamente era um acionista ausente. E a única presença da Caixa era através dos seus administradores, que perdoam uma expressão, mas não eram propriamente uns elementos de enorme importância dentro da Caixa. Não eram administradores executivos da Caixa, nem diretores executivos da Caixa eram, tampouco.
Portanto, percebeu que o Dr. Armando Vara era a pessoa certa para desbloquear a situação?
Não percebi. Nós estávamos numa situação em que começávamos a ter dificuldades e pensei que poderia ser, mas também não adiantou nada, porque não.
Sabia das condições especiais que Armando Vara tinha na Caixa relativamente a esse empreendimento? Que podia decidir os 6 milhões, por exemplo, a mais que fossem pagos? Tem consciência disso?
Não. Não sei o que é que está a falar.
Não se apercebia que a Armando Vara tinha um conjunto de prerrogativas relativamente ao negócio de Valdo Lobo que ele próprio podia decidir alterar algumas condições.
Por que razão é que a empresa de Valdo Lobo teria acesso às condições definidas dentro da Caixa Geral de Depósitos? Não fazia qualquer ideia quais eram as condições de Armando Vara perante o crédito de Valdo Lobo. Não sabia. Porquê é que havia de saber?
É suposto, nos termos da negociação, saber quem é o seu interlocutor e que poderes é que ele tem.
Não, saber quem o seu interlocutor é uma coisa, que era o Dr. Alexandre Santos, e saber quais eram as condições internas relativamente a empréstimos, não era do nosso conhecimento de todo.
Sabe que é muito difícil para nós acreditarmos nisso, porque Armando Vara tem uma carta quase de autonomia dentro da administração da Caixa, decidida pela administração da Caixa, para tomar um conjunto de decisões importantes em benefício da sociedade pela sua própria assinatura, sem precisar de reunir o Conselho de Crédito, nem a administração.
Sr. Deputado, deixe-me explicar-lhe uma coisa. O senhor percebe como é que funcionam as operações entre as empresas privadas e os bancos? Acham que as empresas privadas, quando têm empréstimos, sabem quais são as condições e os procedimentos de cada banco relativamente a essas empresas? Não sabemos. Nós sabemos quem são os interlocutores, que é o Dr. Alexandre Santos. Sabemos quais são as condições contratuais que estão escritas. Não sabemos mais do que isso.
Então, da sua experiência como gestor, é normal pedir um empréstimo, mandar um e-mail a pedir mais 2 milhões de euros e ter a decisão em 2 semanas?
Repare, nesse caso...
Isso é habitual?
Nesse caso específico que estamos a falar, foi um caso excepcional, por umas condições que foram decididas, diria quase à última da hora, pela Caixa Geral de Depósitos e que levaram a que as necessidades de tesouraria incorressem em mais 2 milhões que não estavam previstos, que foram a exigência das hipotecas individualmente e, por essa razão, apareceram mais 2 milhões de euros que tiveram de ser pagos por imposição da Caixa de criar hipotecas individuais, porque se não tivessem sido isso, não teria sido necessário esses 2 milhões. Portanto, como foi uma obrigação da Caixa, nós tivemos de pedir à Caixa que nos emprestasse, que adicionasse ao empréstimo mais 2 milhões de euros, porque senão...
Para pagar à Caixa.
Para?
Para pagar à Caixa.
Não, aquilo não era para pagar à Caixa. Era para pagar à Caixa. Não, aquilo era para imposto de selo. Os 2 milhões eram para imposto de selo.
E acha que é normal ou recorrente que consiga ter essa decisão em 6 ou 7 dias? É que algumas vezes o Sr. diz-nos que a Caixa não ligava muito ao investimento. Mas depois, quando nos dá casos concretos, decide muito rápido. O seu discurso não bate certo com aquilo que é a realidade deste processo. Em vários momentos.
Sr. Deputado, deixe-me mais uma vez relembrá-lo do seguinte. Há 2 momentos, e não separa os 2 momentos. Um é o momento da negociação, que é esse que está a falar. Os 2 milhões é no momento da negociação, é antes do fecho, é em todo esse momento, é no período inicial. E há outro que são os anos seguintes. O que eu lhe digo em relação ao afastamento da Caixa é nos anos seguintes. O que eu lhe estou a falar da primeira fase é no prazo de negociação. É no período da concessão do crédito. É no período em que estamos a negociar tudo. São 2 momentos completamente distintos.
Muito bem. Podes falar um bocadinho sobre a opção do Valdo Santo António, do investimento? Onde é que surge?
O que é que quer saber, em concreto?
Quer saber o contexto, como é que começou?
Como é que começou? Havia uma oportunidade de comprar, estava à venda, um projeto colado a Valdo Lobo, e fazia sentido, se o preço fosse atrativo, podia fazer sentido integrá-lo em Valdo Lobo. O preço, se nós não comprássemos outro, alguém poderia comprar. O preço era interessante. Eu conhecia pessoalmente o negócio porque tinha 10%. Manifestei desde o início que achava que era interessante, mas não devia tomar participação na tomada de decisão. Fiz a proposta ao Conselho de Administração. Informei o Conselho de Administração de quais eram os termos pessoais em que eu estava ligado a isso, tinha 10%, e ausentei-me da reunião do Conselho de Administração para tomar a decisão. E assim foi tomada a decisão de compra do projeto de Valdo Santo António por um valor por metro quadrado que era perfeitamente execuível com o mercado, a título de exemplo, se quiser comparar com outros casos que se falam, menos de metade do preço que foi comprado o projeto da Kiss na Quinta do Lago, que também foi financiado pela Caixa Geral de Depósitos.
Sem o Valdo Santo António não teria avançado para a Quinta do Lago, para Valdo Lobo?
Como assim?
Se este investimento inicial foi decisivo para passar à fase seguinte e maior do processo?
O Sr. Deputado, mais uma vez, está a confundir timings. O Valdo Lobo foi comprado em 2006, o Valdo Santo António é comprado no final de 2007 ou princípio de 2008.
A pergunta é se manifestou alguma vez vontade de o comprar antes. Se havia esse interesse ou não.
Manifestou quem? Não, como eu lhe disse, o projeto Val de Santo António, vamos ver, o projeto Val de Santo António era um projeto que já existia quando nós comprámos Val de Lobo. E quando comprámos Val de Lobo, passado um ano, os acionistas maioritários de Val de Santo António, que eram os senhores holandeses, quiseram pôr o projeto e perguntaram ao Val de Lobo se queria comprá-lo ou não. Eu, como tinha um interesse em Val de Santo António, tinha 10%, levei-o ao Conselho de Administração, manifestei a minha opinião e foi comprado. Uma coisa não tinha a ver com outra. Se algum outro tivesse comprado o Val de Santo António, o Val de Lobo já estava comprado. Uma coisa não dependia da outra.
E qual era o loteamento que tinha? Quais eram as licenças que havia para esse investimento, para esse terreno, para essa parcela de terreno em Val de Santo António nessa altura?
Quando o Val de Lobo comprou, tinha todas as licenças, tanto assim que começou a construção passar 3 meses. Tinha o alvará, tinha o projeto de arquitetura, tinha os projetos de especialidade, tinha tudo. Tanto assim que começou a construção passar 3 meses.
A pergunta que eu lhe faço é, pode contar a esta comissão o processo dessa aquisição? Qual foi o procedimento que tomou, quais foram as iniciativas que desenvolveu para chegar a essa aquisição? Mais em detalhe do que já fez.
Foi como lhe disse, eu conhecia profundamente o projeto de Val de Santo António, porque o projeto de Val de Santo António, eu era um acionista minoritário com 10%. Este projeto tinha sido comprado 4 anos antes, ou 3 anos antes, nessa altura sem qualquer projeto, tinha só um PIP, foi, nos últimos 3 anos, aprovado o projeto de loteamento, foi aprovado o projeto de arquitetura, e quando estava tudo pronto, os acionistas maioritários, repito, os senhores holandeses, decidiram pôr o projeto à venda. Havia vários interessados, e eu achei que, dado que aquele projeto estava colado a Val de Lobo, podia ser uma mais-valia para Val de Lobo, porque podia começar imediatamente a construção de um projeto para ser vendido naqueles períodos, que eram períodos dourados de vendas imobiliárias. Foi só nesse sentido, não há mais nada.
E como é que foi feito o financiamento?
O financiamento foi proposto à Caixa e foi financiado pela Caixa.
E a Caixa Geral de Depósitos pediu algum tipo de garantias sobre isso?
Pediu, tinha todas as garantias sobre o projeto de Val de Santo António. Tinha a hipoteca total sobre o Val de Santo António. Sabe que no contrato de financiamento para a compra de Val de Lobo, Val de Lobo estava proibido de fazer operações com outros bancos sem a aprovação prévia da Caixa. E, portanto, qualquer negócio que Val de Lobo entendesse ser bom para ser feito, teria de ser proposto em primeira mão à Caixa. O que fazia sentido, para não ter bancos, para além do banco que já existia no princípio, que era o Millennium BCP. Portanto, naturalmente, propusemos o projeto de financiamento à Caixa e a Caixa aprovou. Mais uma vez, exigiu que tivesse a garantia de 130%, etc., mas tinha isso, porque as garantias que existiam na altura eram bastante superiores, outra vez, a 130%.
Pode-me explicar quem é que é o Sr. Van Doren?
O senhor?
Van Doren? O senhor holandês?
O Sr. Van Doren é um senhor que tem uma casa em Val de Lobo.
Quando este processo começa, antes de partir para a aquisição do Val de Lobo, falou com ele sobre este assunto, imagino.
Com o Sr. Van Doren?
Falou com algum senhor holandês antes de avançar para esta aquisição ou para este processo? Ou para
um senhor holandês geral? Sim. Não. Eu conheço muitos senhores holandeses, não é?
De nacionalidade holandesa?
Qualquer senhor de nacionalidade holandesa? Sim, falei com o Ronald Koeman, que era meu amigo, tinha uma casa em Val de Lobo. Falei com o senhor Louis van Gaal, também que eu conhecia bem. Falei com vários senhores holandeses.
E algum que fosse investidor em Val de Lobo?
Eram ambos investidores em Val de Lobo, ambos estes senhores...
Nesta sociedade?
Qual sociedade?
Nesta sociedade que foi criada. A sua sociedade.
Não estou a perceber a pergunta, peço desculpa.
Estou-lhe a perguntar, se falou com algum investidor holandês que estava interessado em investir em Val de Lobo antes de abordar a Caixa Geral de Depósitos?
Não. Com algum investidor, não.
Eu não estou a fazer esta pergunta por acaso.
Mas se não for concreto, não consigo percebê-la, peço desculpa.
Manifestou a alguma pessoa dificuldades em ultrapassar ou em garantir o apoio da Caixa Geral de Depósitos para esta operação ao longo deste processo e as dificuldades que estava a ter da parte da Caixa Geral de Depósitos para garantir a aprovação dos empréstimos e do financiamento que tanto precisava?
Se eu manifestei a alguma pessoa individual,
sim.
À minha mulher, sim, estava preocupado porque eles estavam a levantar imensos problemas.
A nenhum dos investidores possíveis que podiam entrar no negócio, não. Manifestou essa necessidade.
Para concluir, Sr. Deputado.
Não.
Muito bem, Sr. Presidente. Há perguntas que estão colocadas que não são por acaso. Eu gostava de reservar para depois estas respostas, tendo em consideração o que vamos saber ao longo das próximas audições. Agora, em jeito de conclusão, Sr. Doutor, é importante que perceba que, da nossa parte, é difícil de compreender como é que a sua memória é tão boa em alguns detalhes do processo, em que chega ao ponto de tentar defender a posição da Caixa Geral de Depósitos. Por outro lado, fica por explicar quem é que eram os outros investidores ou interessados neste investimento ou no financiamento, e a posição em que a Caixa Geral de Depósitos se apresenta. Pois, por outro lado, tem uma memória muito pouco presente,
Sr. Deputado, tem que concluir,
sobre detalhes que, na nossa opinião, não faz sentido. Portanto, numa segunda ronda, vamos abordar alguns detalhes mais em concreto.
Muito obrigado, muito obrigado, Sr. Deputado.
Não sei se quer...
Não. Muito obrigado. A vez agora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Dr. Gaspar e o advogado. Gostaria de começar por dizer, como nota prévia, que esta Comissão Parlamentar de Inquérito é, obviamente, muito importante, e é bastante importante as declarações e as prestações que o Dr. Gaspar possa eventualmente dar nesta Comissão, porque a controvérsia é muito significativa, conforme se observa, e é absolutamente essencial que possamos ter informação necessária para poder concluir as razões que levaram a que a Caixa Geral de Depósitos tivesse tomado determinadas decisões que acabaram por gerar perdas significativas, perdas essas que têm, obviamente, consequências grandes junto dos contribuintes. E, portanto, sobre esta questão do projeto Vale do Lobo, eu gostaria de começar pelo início, basicamente, que é aquilo que eu acho que vale a pena clarificar. Vale do Lobo era um projeto que já existia e, portanto, o autor, na sua intervenção, disse que havia um grande interesse da Caixa Geral de Depósitos neste tipo de projetos. Era um projeto que tinha grandes potencialidades, havia uma dinâmica de mercado que eventualmente fazia olhar para estes projetos também como negócio, digamos assim, também para a Caixa. Aliás, diga-se a bom da verdade, o Dr. Teixeira Santos Ferreira, quando aqui esteve, lembrou que esse projeto tinha surgido no âmbito de uma campanha Living Portugal e que isso era muito importante para a Caixa e, portanto, a Caixa também estava entusiasmada com essa matéria. Agora, a pergunta que importa fazer é o que é que os senhores aportavam a este projeto, de facto, para a Caixa? Porque, diga-se a bom da verdade, se a Caixa estava totalmente interessada, quando se olha para a operação, a Caixa praticamente mete o dinheiro todo, porque é que os senhores são necessários nisto?
Bom, eu acho que essa pergunta deverá ser feita sobretudo à Caixa, não é? Isto é, qual é o interesse da Caixa em entrar em Valdelobo? Está-me a perguntar a mim qual é a opinião da entidade que me financia para entrar na operação, não é? Eu posso ter uma opinião, mas eu acho que deverá sobretudo perguntar aos senhores da Caixa, à administração da Caixa, o que é que eles veem em Valdelobo. Se me fizer a pergunta do porquê é que eu acho que era um bom negócio Valdelobo, eu posso lhe responder. Agora, se me pergunta porquê é que a Caixa queria entrar em Valdelobo, eu tenho maiores dificuldades. E não gostaria de estar a falar em nome sobre pessoa alheia, não é?
Bom, eu peço desculpa, mas insisto na pergunta. É preciso perguntar outra vez o que é que eles viam nesses promotores em particular. Porque, por exemplo, deixe-me dizer que haviam dois outros potenciais compradores e um deles até era antigos donos da Quinta do Lago. Portanto, a questão relacionada com o know-how, que poderia eventualmente ser uma das respostas que me daria, que eu aliás estaria à espera dela, enfim, não cabe muito nesta explicação que é preciso dar aqui. Ou seja, à Caixa faremos as suas perguntas, mas assim o que eu gostaria de saber é o que é que disse à Caixa para convencer a Caixa a entrar neste negócio, conforme explicou. Eu acho que isso é muito importante, porque com certeza que existiram reuniões entre os promotores e a Caixa para poder, de alguma forma, montar esta operação de financiamento.
Mas aí peço desculpa, mas a forma como está a fazer a pergunta já é diferente. Agora perguntou-me quais foram os meus argumentos para convencer a Caixa a entrar. Há pouco perguntou-me porque é que a Caixa tinha entrado. É diferente. Não é um preciosismo, mas é diferente. A primeira é eu dar uma opinião sobre o que é que um terceiro acha. Posso ter uma opinião, mas não vou a formular. A outra é perguntar-me o que é que eu acho que eram as benesses da apresentação de uma proposta de financiamento e quais foram os argumentos que eu utilizei para convencer a Caixa. E aí, claro que devo responder. Vamos ver. O projeto de financiamento da Caixa, o projeto de compra de Valdelobo, começou pelo interesse de uma grande empresa em comprar Valdelobo, que se chamava MDC, Multi Development Corporation. A MDC era um dos maiores promotores imobiliários em Portugal e um dos três maiores da Europa, no qual eu era administrador e que tinha o pelouro de residencial, escritórios e novos negócios, e que convencia a empresa holandesa que era uma boa hipótese entrar em resorts turísticos. Durante um ano, estive a estudar vários projetos. Vila Moura, Palmares, etc. Por fim, concentramos os nossos esforços na compra de Valdelobo. Cerca de 8 meses, no princípio do ano de 2006, a empresa MDC foi comprada, ou foi vendida 90% da empresa, à empresa chamada Morgan Stanley. Essa empresa, Morgan Stanley, definiu que a MDC não mais fazia uma série de diferentes atividades imobiliárias, mas iria concentrar-se nos centros comerciais. No seguimento dessa operação, fui informado pelo presidente da empresa na Holanda que o processo de Valdelobo estava afastado e que, apesar do tempo que eu já tinha gasto com aquele processo, lamentava, mas não podíamos prosseguir na compra. Eu fui ao Algarve e informei o Sr. Van Gelder de que a MDC não iria apresentar uma proposta. Ao que o Sr. Van Gelder me disse: Dr. Gaspar Ferreira, eu acho que o senhor devia pensar em juntar uma série de investidores, porque o senhor, com o que fez no último ano, é a entidade portuguesa que mais conhece Valdelobo. Eu já tinha trabalhado em resorts antes, em Vila Sol, já tinha estudado vários resorts, já tinha vindo lá fora, estava há mais ou menos 7 anos a trabalhar nessa área, e ele achava que o crescimento de Valdelobo seria muito mais útil se fosse propriedade de um grupo português do que um grupo estrangeiro, ele, Van Gelder. Porquê? Porque ele queria continuar a estar ligado a Valdelobo, tinha sido ele que tinha não lançado, mas era proprietário de Valdelobo há cerca de 35 anos. Assim sendo, convenceu-me a montar esta operação. Eu, de facto, já tinha montado o negócio, como é que ele iria funcionar. O que eu tinha de fazer era como financiar, e é aí que eu vou ter com outros acionistas para tentar demonstrar a justeza e a justiça do negócio e a viabilidade. Quando me apresento na Caixa, quando nos apresentamos na Caixa, quando o projeto é apresentado à Caixa, foi apresentado à Caixa assim, foi apresentado aos outros bancos assim, o processo dizia o seguinte: Valdelobo é o maior resort português, porque a Quinta do Lago não é um resort, são 20 resorts, a Vila Moura não vendia nada, Valdelobo era o único integrado que controlava toda a operação e que tinha vendas previstas de 1.000 milhões de euros nos próximos 10 anos. Não só podia desenvolver-se esse projeto, como também tinha um enorme potencial, porque eu sempre tinha acreditado nisso há mais de 15 anos que estava no setor, que se devia fazer uma coisa que nunca tinha sido feita, que era criar um brand para abrir outros resorts na Europa. E foi uma das áreas onde nós focámos na apresentação aos bancos, foi não só o negócio per si é rentável e os cash flows que se vão libertar, na nossa opinião, justificam este investimento, como isto irá gerar uma capacidade de cash flow que permitirá abrir outros pequenos resorts com ou sem dinheiro, usando, sobretudo, uma marca que tem mais de 50 anos. Foi este o racional que foi apresentado aos bancos. Portanto, dir-me-á, era know-how, por um lado sim, era uma visão, provavelmente poderá ser, era uma expectativa de isto continuar ou passar a ser, estar ligado a uma empresa portuguesa, provavelmente. Relembre-se que, em 2006, quando o processo é apresentado à Caixa, era o maior boom imobiliário em termos de segunda habitação na Europa, onde Portugal tinha, a doutora Cecília Meirelles sabe isto melhor do que ninguém, era o país que tinha mais resorts, onde os resorts todos eram detidos por estrangeiros. A Quinta do Lago era detida pelo senhor O'Brien, que era irlandês, Valdelobo era detido pelo Sr. Van Gelder, Vila Moura era detido por uns senhores estrangeiros, todos os projetos eram detidos por entidades estrangeiras. E provavelmente, agora estou eu a pensar, ou a dar a minha opinião pessoal sem qualquer obrigação, penso que para a Caixa poderia ser interessante, ponto um, conhecer o negócio de que eles estavam envolvidos a financiar não sei quantos outros projetos, sendo este um projeto líder e que também tinha um plano de crescimento. deduzo eu que eram estas as razões do da minha tentativa de venda da ideia.
Sim, admito que sim, mas a pergunta continua, porque havia duas outras entidades, conforme disse, interessadas na aquisição da operação, do Vale do Lobo. Um deles até apresentou inicialmente o mesmo valor que acabou por ser feita a operação, 230 milhões, e o doutor acabou de dizer que a grande vantagem é eventualmente ter apresentado uma marca de 50 anos. Essa marca existia, estes senhores que aqui estão também e que propuseram também tinham essa vantagem. E portanto a questão é...
Desculpe interrompê-lo, eu não sei de quem está a falar, porque eu não conheci nenhuma proposta de um resort existente para a compra de Vale do Lobo.
Pois não, não interessa, não conheci, mas nós conhecemos e na operação, e na indicação da operação da Caixa Geral de Depósitos estão indicadas.
Pronto, mas deixe-me só dizer, durante o processo negocial com o Sr. Van Gala, que era o proprietário, havia outros dois ou três grupos interessados, todos eles eram investidores financeiros. E daí a razão que o Sr. Van Gelder preferia, acima de tudo, fossem os portugueses e não financeiros. Porquê? Porque ele sabia que as operações financeiras, tucur, sem qualquer conhecimento, iriam, sobretudo, levar a que Vale do Lobo, pela sua dimensão, fossem desmembradas e vendidas de forma individual. Não havia, que eu saiba, e segundo transmissões do Sr. Van Gelder, mas pode, se calhar, falar com ele, não havia nenhum grupo com resorts em operação com uma proposta firme para a compra de Vale do Lobo.
Pois, mas nós não estamos necessariamente interessados no racional do Sr. Holandês, nós estamos interessados no racional da Caixa Geral de Depósitos. É nesse sentido que nós queremos nos focar e é nesse sentido que nós temos que clarificar o que é que, de alguma maneira, estes investidores apresentaram que foi de tal forma relevante e diferenciador que fez com que a Caixa, de facto, precisasse destes investidores para entrar num negócio desta natureza. Porque, como disse, e como aliás disseram alguns administradores da Caixa, a Caixa estaria interessada eventualmente em Vale do Lobo porque era um negócio e que ainda por cima estava tão interessado que acabou por entrar no capital. E, portanto, se queria entrar no capital, se meteu o dinheiro todo, a pergunta continua a persistir. Porquê os senhores serem os escolhidos nesta matéria quando havia outros? E, portanto, esta era a racional da pergunta. Outra questão é, quais foram os bancos que contactaram e que apresentaram a operação?
Contactámos o Banco Santander, contactámos o BCP, e tivemos conversas meramente informais com o BES.
E qual foi a posição dos bancos, de cada um deles?
Demoraram um tempo a manifestar-se e, como apresentámos a quatro ao mesmo tempo, o que se manifestou primeiro foi a Caixa. Focámos depois na Caixa. Mais tarde, o Dr. José Maria Ricciardi ainda falou comigo em termos do BES Investimento, mas estava num processo avançado e continuámos com a Caixa.
Ou seja, foi um one shot. Caixa e depois não houve mais discussões com mais ninguém.
Não, porque como a Caixa manifestou interesse, depois continuámos. Se não tivesse resultado, provavelmente teríamos ido, mas nos processos negociais com os bancos, como disse anteriormente ao Sr. Deputado, não é eticamente apreciado um investidor estar a falar com vários bancos em processos avançados de negociação.
De qualquer maneira, a direção de risco da Caixa sugere que isto pudesse ser uma operação sindicada.
Pois isso li nos jornais, nunca tinha tido conhecimento desse facto.
Ou seja, então clarifica a comissão, a Caixa nunca abordou esse tema com os investidores?
Nunca.
Eu estava a fazer estas perguntas porque eu julgo que, aliás, o deputado do PSD já fez mais ou menos esse enquadramento, há uma espécie de elefante na sala quando se fala nesta questão de Vale do Lobo, um elefante que sobretudo surgiu quando esteve cá o Dr. Alexandre Santos. Porque o Dr. Alexandre Santos, quando cá esteve, e digamos que depois as coisas aprofundaram-se, e aprofundam-se quando se olha para a operação, basicamente disse que não tem memória de um caso como Vale do Lobo. Por várias razões, sendo que a primeira é a forma como surge o projeto. E, portanto, a pergunta que eu quis fazer relativamente é por que razão é que a Caixa se lembra de se associar aos senhores, tem precisamente a ver com isto. Como é que, de alguma forma, o projeto aparece, se algum elemento da administração da Caixa tem algum papel nesta matéria, seja consigo, seja com, eventualmente, os seus sócios? É uma pergunta.
Sim. Repito o que disse ao Sr. Deputado do PSD. Obviamente que teve de aparecer uma proposta na Caixa para poder dar seguimento. Portanto, não surge do nada, não é? Portanto, imagino que o Dr. Rui Horta e Costa, no meio dos seus vários contactos com vários bancos, terá enviado à Caixa Geral de Depósitos o nosso programa, nós tínhamos um dossiê sobre investimento em Vodloo. E, portanto, terá sido o Dr. Roberto Costa que terá entrado em contacto com alguém na Caixa, que depois deu seguimento e tivemos mais tarde uma reunião, eu, Dr. Roberto Costa, Dr. Armando Vara e Dr. Alexandre Santos.
Portanto, o processo de Valdo Lobo surge na Caixa através do Dr. Rui Horti Costa.
Isso mesmo.
E junto de quem?
Já, como disse há bocado, não sei junto de quem. Imagino que junto da administração, mas não sei quem da administração.
E como é que os processos seguiram e chegaram aos outros bancos?
Imagino que tenha sido exatamente da mesma forma. Ele, Rui Horti Costa, foi uma pessoa relacionada com a banca durante muitos anos. Ele trabalhava na UBS em Londres, portanto tinha vários contactos com bancos portugueses. E o procedimento normal, imagino que seja primeiro contactos informais e se houverem, se manifestarem uma abertura, peça para mandar o dossiê e envia-se o dossiê e depois apreciam. E essa é a forma normal de montagens de operações desde o início. Costuma ser assim.
Portanto, o ponto focal, digamos aqui, assim, daqui desta operação, é o Rui Horti Costa, em termos de taxa de autólogos, não faz ideia do que tem.
Não, eu não estou a dizer que o Dr. Rui Horti Costa é o ponto fulcral. Eu estou-lhe a dizer que a forma como o processo deu entrada na Caixa de Autodepósitos foi, acredito eu, que tenha sido desenvolvida pelo Rui Horti Costa, porque por mim não foi, porque não era essa a minha área. A minha área não era o contacto com os bancos. Os outros meus sócios, que eram quatro, nós éramos cinco, é que tinham a responsabilidade de contactar os bancos. E assim foi. E quando algum respondesse favoravelmente, eu teria de preparar a reunião e depois desenvolver, porque eu era o homem, chamado homem do negócio, na parte da explicação do negócio.
Mas então foi a reuniões, a várias reuniões, a vários bancos?
Não fui. Mais uma vez, nós apresentámos a vários bancos. O Dr. Rui Horti Costa teve conversas com vários bancos, mas o banco que demonstrou maior abertura e rapidez no processo foi a Caixa e concentrámos nisso. E, portanto, depois eu não tive reuniões com os outros bancos.
E as reuniões que teve na Caixa foi com quem?
Foi a primeira reunião, foi com o Dr. Armando Vara, com o Dr. Rui Horti Costa e com o Dr. Alexandre Santos, e depois a maior parte das reuniões foram sempre com o Dr. Alexandre Santos e a sua equipa e os advogados da Caixa de Depósitos.
E os temas da reunião era basicamente a operação ou havia...
Era a operação. Era a explicação da operação, era a negociação dos termos da operação, a duração do empréstimo, normais para uma discussão de empréstimo bancário.
Mas houve negociação nessas reuniões, negociação entre os investidores e a Caixa?
Claro, e depois, é um pouco como no outro dia falava-se na Assembleia, aprovado um termo geral, o termo geral é empréstimo de X a não sei quantos anos, taxa de juros é esta, definem-se 4 ou 5 termos e depois passa-se. Penso que aqui usa-se a expressão para a especialidade e ali passa-se para a especialidade, que é a passagem aos advogados especialistas, um representante do banco credor e outro representante do acionista, e é assim que se desenvolvem os procedimentos.
Ok. Eu estava aqui a pensar que, da experiência que temos todos, e alguns têm mais do que outras, seja pequenas e médias empresas, sejam famílias que se dirigem à banca, se olharmos para o histórico da operação de Valdo Lobo e aquilo que está nos vários parceiros da direção de risco de Valdo Lobo, há vários parceiros sobre isto que foram evoluindo, eu presumo que seja com a negociação que os senhores foram tendo com a Caixa Geral de Depósitos, ficamos com a sensação que provavelmente os senhores poderiam ganhar muito dinheiro em dar consultoria às PMEs e às famílias portuguesas, porque quando vão à banca não conseguem negociações desta natureza. Para terem uma ideia, a operação, a estrutura da operação foi evoluindo, chegando àquilo que os senhores queriam, que era um veículo e não um fundo de investimento, por exemplo, para começar. Os capitais próprios que a Caixa e a Direção de Risco começou por dizer que era de 15% a 25%, acabaram em 3%. É de facto uma negociação interessante e, enfim, deve ser louvável nessa matéria. E sem garantias pessoais, os senhores conseguiram de alguma maneira fazer isso sem garantias pessoais conforme está aqui na decisão final. E portanto, isto para dizer que os senhores parecem como promotores de um negócio que já existia, a Caixa apanha-vos, apesar de querer ter um negócio e ter tudo para vos dar, os senhores não, pelo menos aqui não apresentaram nenhuma diferenciação particular que vos permite dizer que tinha que ser os senhores, não podia ser outros quaisquer. A estrutura da operação e as condições da operação foram evoluindo, encontrando aqui, de facto, uma situação extraordinária do ponto de vista da operação. O que é que tem a dizer sobre isto?
Eu tenho várias coisas a dizer sobre isso, porque a estrutura não teve qualquer tipo de evolução. O que nós fizemos foi, nós propusemos um modelo de negócio que não evoluiu. O que nós propusemos foi o financiamento de uma operação onde nós tínhamos disponibilidade para investir um certo montante em capitais próprios e se a Caixa tinha ou não interesse em participar, em financiar. A nossa estrutura não mudou nunca. Não é verdadeiro dizer que nós não demos quaisquer garantias pessoais. Não é verdadeiro porque nós durante um ano tivemos avalos pessoais, todos os acionistas tiveram avalos pessoais durante um ano sobre cerca de 180 milhões de euros. Portanto, se acha pouco, eu não acho pouco 180 milhões. A partir do ano terceiro, dois dos acionistas, entre os quais eu me incluo, tive avalos pessoais que se alguma vez tivessem sido exercidos, eu nunca mais poderia trabalhar em nada, em lado nenhum, e portanto também não é verdade que eu não tenha, não tenhamos mais tarde avalos pessoais. Portanto, o que eu diria era, os termos não mudaram, nós apresentámos os termos, a proposta de uma operação num certos moldes de capitais próprios, em que a Caixa é que disse que naqueles moldes não conseguiria financiar, e se nós poderíamos estar abertos, é que eles passassem a ser acionistas, por forma que dessa forma controlassem o negócio e tivessem mais garantias sobre um negócio onde estavam altamente envolvidos. Mas desde o princípio nós nunca dissemos que íamos entrar com 50 milhões de capitais próprios. Nunca mudou isso. O que foi evoluindo ao longo da negociação foi a Caixa foi trazendo aspectos que não eram benéficos para nós, mas penalizantes para nós, que nós alguns íamos aceitando e outros não íamos aceitando num processo de negociação. No princípio não íamos dar avalos pessoais nenhum, estivemos dado durante um ano. No princípio queríamos que se aquilo libertasse algum dinheiro durante alguns anos e que nós, se nós, vou-lhe dar um exemplo, nós tínhamos de pagar 21 milhões de euros por ano. Se nós pagássemos os 21 milhões de euros por ano e mesmo assim sobrasse dinheiro, nós poderíamos distribuir dividendos. A Caixa impediu-nos de fazer isso. Nós gostaríamos que a taxa de juro pudesse ser mais baixa. A Caixa não aceitou. Portanto, houve uma série de negociações, mas nunca foi a nosso favor. O que pode dizer é que os termos iniciais eram termos, foram diferentes dos termos que vieram concretizar, mas não era por nosso... Nós tínhamos aquele sistema que era a única forma que nós tínhamos de montar. Se a Caixa não quisesse, não teríamos montado.
Oh, doutor, vamos lá ser mais claros. Eu compreendo isso que está a dizer, mas isso não funciona assim na prática. Eu não chego ao banco e digo, meus caros amigos, eu tenho isto, e portanto vocês dão-me, se não me dão, eu não cedo. Isso não funciona assim.
Não, Sr. Doutor, não é.
Vamos lá ver.
Eu estou a dizer isso.
O que acabou de dizer, deixe-me só terminar. O que acabou de dizer foi que chegou ao banco, apresentou uma proposta e uma estrutura, e ela não mudou até o fim, a Caixa é que foi mudando. Portanto, a pergunta é, se é assim...
Não foi isso que eu disse, deputado, peço desculpa. Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi, nós apresentámos uma estrutura de capitais e com essa estrutura de capitais a Caixa disse que daquela forma não queria montar. E que perguntou se nós estávamos dispostos a aceitar uma nova estrutura de capitais. E que nós fomos pensar. Estrutura essa de capitais que exigiria que entrasse a Caixa como acionista. E que ao fazer isso, definiu uma série de regras que nós no princípio não estávamos a pensar em que fossem introduzidas. E que essas foram sendo introduzidas. O que eu estou a dizer não é ao contrário, está-me a dizer que eu fiz aquilo e não saio daqui, não é assim. Não foi isso que eu disse, peço desculpa, estou-lhe a clarificar. O que nós dissemos foi, nós temos este modelo de financiamento, querem financiar ou não? E a Caixa disse, nestes moldes não queremos financiar, porque entendemos que são capitais baixos próprios, para termos capitais que sejam condizentes com o nosso processo negocial, foi isso que todos nos disseram, ou com as nossas formas internas de aprovações, teremos de ter um capital mais alto e aí nós entramos como suprimentos a primeira vez que haja dinheiro libertado sem ser para pagar esses suprimentos e dessa forma nós temos 25% do capital, temos um assento no Conselho de Administração e temos uma regras bastante leoninas em relação ao controle de tudo o que vocês estão a fazer. Foi isso que a Caixa fez connosco.
Mais uma nota só para dizer que o despacho da Caixa de Direção-Geral de Risco da proposta que foi aprovada, basicamente diz que, face ao exposto, e apesar de não estar em causa uma exposição bancária mais reduzida, há um aumento do risco que decorre essencialmente da não obtenção de avalos individuais dos promotores. Portanto, isto é uma das conclusões, e foi por isso que eu coloquei a questão, como disse que não era verdadeira, é aquilo que está na proposta.
Mas não é. O que é que eu lhe posso dizer? Mas eu quero que eu lhe mostre o meu aval pessoal. Eu mostro o meu aval pessoal.
Muito obrigado.
O aval pessoal de 180 milhões de euros, não sei se isso é relevante para si ou não, mas tive-o.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tenho a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por pedir que me esclarecesse, tenho essa dúvida, se a EasyView foi comprada ou foi fundada por si?
A EasyView foi criada, penso que em 2004, não foi criada por mim, eu era um acionista minoritário, foi criado pelos acionistas da Multi Development Corporation, que eu aqui disse, os senhores holandeses, que a criaram, aprovaram o projeto e depois, mais tarde, quando eu já estava em Valdelobo, eles disseram que era uma boa altura, como já não me tinham a mim para acompanhar aquele projeto, de vender, e perguntaram se Valdelobo podia estar interessado, porque eles tinham outros interessados para comprar.
Uma coisa de cada vez. Quando é que foi criada?
Quando é que foi?
Criada.
A EasyView, em 2004 ou 2005.
Por si, com acionistas da MDC?
Por acionistas da MDC, comigo. Sim, eu era minoritário, não foi por mim. Eles é que criaram e deram uma cota minoritária, sim.
Qual era o valor da sua cota?
Não me lembro. Era... Eu tinha 10%.
Financiados por um empréstimo...
Meu.
Mas um empréstimo a uma instituição bancária?
Sim, pedia, para esse investimento pedi empréstimo ao BCP, que me financiou essa operação, sim.
E o sócio original, que era também sócio da MDC, manteve-se na estrutura da EasyView durante todo esse tempo, ou entretanto saiu dessa estrutura?
Não, a estrutura manteve-se toda até ao momento em que foi vendida a Valdelobo.
E quando é que foi comprado o terreno de Santo António?
Está-me a falar quando é que Valdelobo comprou?
Não, quando é que a EasyView comprou?
A EasyView foi criada para comprar esse terreno, portanto foi criada na mesma altura. Foi comprada na mesma altura.
Está-me a dizer 2004, a ideia que eu tenho é que foi junho de 2005 e portanto queria só...
Então se calhar foi isso, junho de 2005. Isto é, o que... E se calhar o lapso do tempo é que houve uma promessa de contrato e depois só quando foi o contrato de promessa, o contrato efetivo da escritura é que foi criada a empresa. Portanto, provavelmente está correto.
E de onde é que partiu este negócio? De quem?
Não, como eu disse ao senhor deputado do PS, a MDC na altura estava à procura de negócios na área de resorts. Pensámos, a MDC pensou em comprar a Vila Moura, Palmar, estava a olhar várias oportunidades. Apareceu esta e a MDC, como empresa, pareceu-lhe que era um negócio demasiado pequeno para uma empresa tão grande. A MDC tinha os fóruns todos em Portugal, eram tudo negócios de muita dimensão. Este negócio era um negócio pequeno para eles. Era um negócio que custou 15 milhões de euros. E, portanto, eles decidiram que eles, sócios da MDC, o presidente na Holanda e o diretor-geral em Portugal, individualmente queriam comprar e decidiram comprar e avançaram para essa compra e convidaram para ter 10%, porque eu na altura era empregado deles, não era? Era administrador da empresa.
E portanto não foi o Dr. Gaspar Ferreira que deu a ideia do negócio? Foi-lhe
não,
apresentado?
Não. Fui eu que dei a ideia. Não, era eu, porque era eu que procurava os negócios na área turística. E eu levei o negócio para a MDC o comprar. O que a MDC tomou a decisão foi, não vamos pôr isto na empresa, vamos pôr isto para nós. Nós, eles holandeses.
E a quem é que foi comprado esse terreno?
Esse terreno... Já não me lembro. Isso já não me lembro. Não me lembro quem é que era um... Ah, lembro. Era um senhor Paupério, Miguel Paupério, que era o dono do terreno.
Miguel Paupério, que era administrador de uma empresa que se chamaria, das duas uma, ou Micton, seja isso. Lá que for como se diz, ou Atlântico 2.
Sim.
E pertencia... ao senhor Miguel Paupério ou ao BCP?
Isso não sei.
Nunca negociou com mais ninguém, não ser com o senhor Paupério?
Nunca.
Nem tinha relação anterior com ele até este negócio ter sido efetuado?
Não. Eu tinha conhecido o Miguel Paupério quando ele estava no banco, no banco imobiliário do BCP, como é que se chamava? BI? Não sei se alguém se lembra qual era o banco imobiliário do BCP antigamente. Antes... Quando o BCP tinha vários bancos, havia um banco que era o Banco de Investimento Imobiliário, acho que era o BI, e tinha falado com ele sobre 15 anos antes.
Era um técnico importante.
Portanto, só o conhecia, mas conhecia-o não muito bem.
Santo António era só um terreno. Quando é que começou as obras para construir alguma coisa em Santo António?
Só foi começado depois de ser vendido a Valdelobo. Portanto, quando foi comprado... pelos senhores holandeses e por mim, era um projeto que não tinha ainda aprovação, foi comprado por 15 milhões, portanto, na altura foi feito o projeto, foi desenvolvido o projeto, foi aprovado o projeto de arquitetura, o projeto de especialidades, foi aprovado, teve alvará e foi vendido 30% a investidores estrangeiros. E é nesse momento, depois mais tarde, quando Valdo Lobo entra, ainda tinha o alvará em vigor e já tinha 30% do projeto vendido e Valdo Lobo comprou por 25 milhões, face aos 15 que tinham sido comprados um ano e meio ou dois anos antes, sem alvará.
Passemos então para Valdo Lobo. Como é que conhecia Hélder Battaglia, uma vez que era seu sócio?
Não conhecia de todo. Quando, conforme estava a explicar anteriormente, quando tentei juntar investidores, fui falar com o Dr. Rui Horti Costa, que estava na UBS em Londres. O Dr. Rui Horti Costa tinha sido meu colega na Universidade Católica. E era algum dos meus conhecimentos relacionados com a área financeira. E foi ele que, depois de ver o business plan, depois de ver o projeto, achou interessante e perguntou e sugeriu que entrassem os três sócios que estavam ligados à ESCOM. Mas eu não conhecia nada da ESCOM, nem conhecia nenhum dos... Por acaso conhecia o irmão do Dr. Rui Horti Costa, conhecia o Luís Horti Costa, mas conhecia mal.
Já nos disse que conhecia Armando Vara, mas não falou com Armando Vara sobre este negócio.
Não. Eu conheci Armando Vara de ter tido uma reunião com ele quando eu estive no Sporting durante 5 anos, era diretor-geral, e tive uma reunião com ele enquanto representante da Associação dos Estádios, quando foi a negociação do Euro 2004. Mas não conhecia, nunca conhecia Armando Vara em qualquer outro registro.
E confirma que quando começou a negociar com a Caixa, assumiu que não havia mais negociações com outros bancos em curso?
Que não tinha?
Negociação com outros bancos em curso.
Não, achei que não devia ter, sim, e não tive.
Então, porquê é que disse à Caixa que a operação ia ser sindicada?
Eu nunca disse que ia ser sindicada.
Aparentemente, a Caixa escreve em todas as propostas de crédito que a proposta, que o investimento ia ser sindicado ou poderia vir a ser sindicado.
Sr. Deputado, eu já expliquei ao Sr. Deputado que nunca por nós foi completamente estranho e nunca tinha ouvido falar na hipótese de... Repare, o ser sindicado era a Caixa que tinha previsto, provavelmente, dentro dos seus procedimentos. A nós nunca nos foi isso comunicado. Nós nunca falámos com a Caixa sobre qualquer tipo de sindicância. Também já li que ia para um fundo, também nunca ouvi falar de fundo nenhum. Várias notícias que aparecem nos jornais, nós não tínhamos qualquer conhecimento.
Quanto é que pediu de capital à Caixa para fazer o negócio? Deixa-me reformular. Quanto é que disse à Caixa que ia entrar com capitais próprios para fazer o negócio?
Quanto ou quando?
Quanto.
Foi o mesmo valor com que fechámos a operação. Desde o princípio dissemos que tínhamos 6 milhões de euros de capital próprio para montar a operação.
E foi a Caixa que, perante isso, lhe disse que queria entrar no capital para além da entrada de suprimentos?
Que eu me lembro, na primeira reunião, a Caixa manifestou que gostaria que nós repensássemos a questão dos capitais próprios e pudéssemos aumentar o nível de capitais próprios. Ao que nós fomos pensar e dissemos que não tínhamos disponibilidade para aumentar os capitais próprios.
E não tinham disponibilidade porquê?
Porquê? Os acionistas não tinham disponibilidade? Não estavam disponíveis?
Certo, mas não estar disponível quer dizer, olha, não tenho dinheiro... Ou tenho, mas não quero.
Mas nós não tínhamos de dizer isso, não é? Nós tínhamos de dizer se queríamos ou não queríamos.
Eu estou-lhe a perguntar porque é que não tinha disponibilidade. É porque há uma interpretação da resposta que me der.
Não. Pode haver várias interpretações. Uma das quais era eu, que era na altura a pessoa que tinha levado o negócio, para montar aquele projeto, teria de ir buscar capitais que eu não tinha capacidade. E, portanto, se calhar preferia... não fazer o negócio naqueles termos e pensar em fazer o negócio noutros termos. Mas, portanto, eu, pessoalmente, não estava disposto nem tinha capacidade financeira para pôr mais. Eu não sei se os meus sócios, mas eles também não manifestaram interesse nisso. E, portanto, como todos os acionistas não manifestaram interesse, foi isso que transmitimos à Caixa.
Portanto, não tinha capacidade para aumentar o nível de capitais próprios?
Eu, sim.
Então, como é que nos disse há pouco que tinha dado um aval no valor de 180 milhões? Um aval pessoal?
Sr. Deputado, pode dar os avales se quiser sem ter dinheiro, não é? Ou não sabe disso?
Eu posso tentar, devido é que me aceitem.
É? Então vá para uma empresa, peça empréstimo e depois veja o que é que lhe acontece. Quando já está metida numa empresa, vou-lhe dar um exemplo. Eu todo o dinheiro que tinha e que não tinha pus em Valdo Lobo. E eu não quero ser aqui, não estou a tentar ser vítima de rigorosamente nada, atenção. Achei que era um grande negócio, achei que devia fazer, tudo o que tinha e não tinha, repito, pus em Valde Lobo. Eu trabalhei durante 20 anos, ganhei bem, consegui poupar alguma coisa, pus em Valde Lobo. Chegou a 2010 e não tínhamos dinheiro para pagar salários, não tínhamos dinheiro para pagar impostos. E a Caixa disse, eu empresto-vos dinheiro na condição de darem a Valde pessoal. O montante que foi pedido, na altura, foi 10 ou 13 milhões de euros, nós demos a Valde pessoal. Se o deputado perguntar-me-á, se eu tinha 10 ou 13 milhões de euros, não tinha. Portanto, respondo à sua pergunta, mas dá mais avós do que tem? Dou. Mais. E continuei no futuro a dar mais. Mas eu dou-lhe vários casos, e dou-lhe vários casos que aconteceram.
Nós temos vários casos.
Pronto, e dou-lhe vários casos de pessoas que foram dando avós pessoais. É uma forma da banca pressionar investidores para saberem que mesmo que não tenham, eles não vão largar a perna para a pessoa ter de resolver o problema satisfatoriamente. É assim que a banca faz.
Muito bem.
Alguns.
Diga uma coisa, quando é que fez a proposta vinculativa de compra de Valde Lobo?
Quando?
Quando é que fez a proposta vinculativa de compra de Valde Lobo?
Esclareça-me o que é que quer dizer com a proposta vinculativa.
O dia em que fecha e guarda o negócio.
Ah,
não, sei se é, não sei se é um contrato de promessa ou se há, antes disso, um comprometimento em que o garante negócio, que o negócio vai comprar
foi, o negócio foi feita uma promessa, penso que 60 dias antes da conclusão. A conclusão foi em 6 de dezembro de 2006.
E, portanto, antes de 6 de outubro de 2006, não houve nenhum compromisso sobre a compra de Valde Lobo?
De que parte? Da Caixa ou nosso?
Da Turparte, neste caso.
Não. Nunca há forma de se comprometer quando não está sequer assinado, não.
Nem nunca obteve uma carta conforto da Caixa para poder segurar o negócio?
Não, não. Isso, não. Nós, a dada altura, tivemos de demonstrar perante o vendedor que nós estávamos em processo negocial com um banco. E que me lembre, houve uma carta onde se manifestou que a Caixa estava a negociar connosco e queria, provavelmente, financiar a operação.
E quando é que foi constituída a Turparte? Seria a sociedade que iria depois agregar os vários fundos para o negócio?
A Turparte foi constituída pouco tempo antes da operação ser concluída. Portanto, pouco tempo antes de 6 de dezembro. Não existia antes.
A hipótese da Turparte ter sido constituída ainda em outubro é...
Hein?
Ainda em outubro está fora de questão.
Não. Um mês ou dois. Não sei. Porque é importante, não sei.
Não, estou-lhe a perguntar.
Não sei, não me lembro. Eu diria que, provavelmente, a Turparte teria sido constituída para fazer a escritura e, portanto, diria que um mês antes. Foi 2 meses, talvez. Não lhe consigo garantir. Mas foi constituída, essa empresa foi constituída exclusivamente com este objetivo de ser a empresa que iria tomar uma participação em Valde Lobo.
Quando é que soube que a Caixa iria aprovar o financiamento nos moldes finais?
Não lhe consigo dizer o momento certo. Eu estava a tentar saber quando é que... Repara, uma negociação nós sabemos, só sabemos de certeza quando assinamos, não é? Estava a tentar lembrar-me qual foi a data da assinatura do contrato de financiamento, mas foi muito perto do momento da escritura. Portanto, provavelmente terá sido para aí em outubro, sim.
E,
mas também, mais uma vez, não lhe consigo garantir 100% a data.
Aproveito para lhe perguntar quem é que eram os acionistas da Turparte.
Em que momento?
No momento da Constituição, no momento... Quer dizer, quando o negócio foi feito.
Quando a Turparte, vamos ver, quando a Turparte foi constituída, imagino que o único acionista tenha sido eu, e depois é que atraí os restantes acionistas para entrarem dentro da Turparte. A instituição não existia, criei a Turparte, os outros entraram, ficámos os cinco acionistas, e os cinco acionistas, já não me lembro, foram os cinco acionistas que assinaram o contrato com a Caixa de Autopósitos. E depois é esta mesma empresa que entra na empresa... de Valde Lobo.
Eu queria tentar compreender a estrutura acionista e as empresas. Segundo percebo, havia um veículo chamado Step BV, correto?
Esse era um dos acionistas que tinha os três acionistas, penso que sim, sim, esse.
Tinha uma empresa chamada Cross Border, que era de Pedro Ferreira Neto.
Isso já não sei, senhora deputada, não,
não
sei.
Não? Mas sabe dizer quem era uma empresa chamada RAC?
Não.
Apesar de ser acionista da Turparte?
RAC?
Penso que é RAC, mas posso confirmar as minhas notas. Pode haver um...
Não sei. Tenho a certeza, não me lembro de RAC nenhuma.
Se não tiver...
Podemos
esclarecer muito rapidamente.
A STEP diz-me alguma coisa. A RAC não me lembro.
Pode ser RHC e na minha letra deve ter chamado RAC.
E RHC deve ser Rui Horti Costa, será?
É possível. Sim, então. Mas nas minhas notas, para além de Rui Horti Costa, que é possível, não tenho o nome da empresa, tenho também o nome de Ana Bruno.
Não, mas Ana Bruno nunca foi acionista.
Aliás, foi noticiado que teria sido acionista, ainda que temporária, desta empresa.
Não, nunca foi. Não, os acionistas de Valdo Lobo foram sempre, não, sempre não digo, mas foram, no início, eu, Rui Horti Costa e os três administradores da Escom, que era o Hélder Batalha, Luís Horti Costa e o Pedro Neto. Esses três tinham uma empresa que tomou participação. Portanto, no fundo havia eu, o Rui Horti Costa e uma empresa que representava esses três. Nunca houve, até à saída do Pedro Neto, que depois já não sei, já lhe perdi a vista mais tarde, mas sempre foi esta a estrutura da Turparte.
E então qual é o envolvimento de Ana Bruno neste negócio?
Ana Bruno foi, da altura, administradora de Valdo Lobo.
A que título? Porquê?
Porque era representante dos acionistas do lado do Hélder Batalha.
Quando a compra de Valdo Lobo se fez... Ela foi feita livre de passivos da empresa?
Desculpe, não estou a perceber a pergunta.
Valdo Lobo já tinha passivos noutros bancos. A compra foi feita livre de passivos?
Não, tinha uma dívida ao BCP, ao Millennium BCP, e foi feita nesses termos. Portanto, como o BCP tinha uma dívida, e alocada a essa dívida estavam alguns terrenos, foram constituídas segundas hipotecas sobre esses terrenos, como forma de a Caixa estar envolvida em todos os ativos imobiliários de Valdo Lobo. Coisa essa que o BCP não gostou.
Quando se contabilizaram os terrenos e os lotes dados como garantia, foram incluídos para o rácio de cobertura os terrenos dados como penhor à Câmara Municipal, ao Finibanco e ao BCP?
Sim. Não, Sr. Deputado, a forma como o procedimento como é calculado os valores das avaliações não me cabe a mim calcular. Foi a Caixa que os calculou. O que a Caixa nos informou foi que só fazia a operação... Se tivesse 130%, veio a ter 145%, deduzo que nas suas avaliações tenha entrado em linha de conta com segundas hipotecas que não têm o mesmo valor de primeiras hipotecas. Mas aí não me cabe a mim questionar o procedimento e os modelos de avaliação da Caixa.
Contratou o Grupo Lena para fazer obras em Valdo Lobo ou em Santo António?
O Grupo Lena concorreu, penso que agora estou a tentar lembrar-me, provavelmente a 10 obras, ganhou uma obra e depois deixámos de trabalhar com eles porque deixámos de lhes pagar. E, portanto, eles ficaram muito zangados connosco e, portanto, não mais trabalhámos com eles. Mas não sei se foi no Val de Santónio, se foi nas infraestruturas de Valdo Lobo 3. Eu não tenho a certeza. Fez uma obra, penso que de cerca de 2 milhões de euros, mas não me lembro se foi no Val de Santónio, se foi na zona de infraestruturas de Valdo Lobo 3. O que foi uma obra menor e eles ficaram durante 4 anos ou 3 anos sem receber o dinheiro, porque não tínhamos.
E já agora tem memória de qual foi o valor que foi adjudicado ao Grupo Aquino em 2005, o Grupo Aquino e Rodrigues?
Não tenho.
Nem tem memória de ter contratualizado com esse grupo a construção em Valdo Lobo?
Esse nome diz-me alguma coisa, mas não me lembro o que é que eles fizeram. O Grupo Aquino eram os senhores de Braga?
Eram os senhores de... Era uma empresa que foi fundada pelo fundador do Grupo Lena.
Sim.
O Sr. Rodrigues, sim. Com um sócio chamado Sr. Aquino.
Pois não, não me lembro.
São só algumas coincidências que nós vamos encontrando sem compreender muito bem.
Fez muito trabalho com o Valdo Lobo, esse grupo?
Estou-lhe a perguntar, não sei. Sei que não fez trabalho, não sei se foi muito ou pouco. Já aqui foi perguntado, vendeu um lote ao Sr. Van Duren, em certo momento em Valdo Lobo?
Confirmo.
E quanto é que recebeu pela venda?
Quanto é que recebi? Agora não me lembro de cor. 4 milhões, 200 e não sei o quê. Não, 6 milhões, não me lembro. É o valor que está escriturado. Todas as vendas que eu fiz em Vale do Lobo, o valor que recebi foi o valor que está escriturado. Não?
Bom, mas recebeu 4 milhões ou 6 milhões?
Não me lembro quanto é que foi o montante. É o valor que está escriturado. Oh, Sr. Deputado, eu quando estive em Vale do Lobo, vendi mais de 100 lotes. Não me vai perguntar o valor que eu vendi todos os lotes. Mais, o valor do isso foi há 10 anos, não é? Não sei de cor o valor dos lotes.
E, portanto, não é de forma nenhuma possível ter feito uma escritura de 4 milhões e 250 mil e ter negociado 2 milhões e 200 mil com o pagamento a ser feito de outra forma.
Sr. Deputada, nunca nenhuma operação em Vale do Lobo foi feita no chamado por baixo da mesa. A empresa era uma empresa auditada, todas as entidades, todos os diretores de Vale do Lobo estavam envolvidos em todos os negócios, todos conheciam os termos. E o valor que foi vendido, esse lote do Sr. Van Duren, foi exatamente pelo mesmo preço que foi vendido o lote exatamente ao lado, que tinha exatamente a mesma área de lote e exatamente a mesma área de construção.
E, portanto, não me sabe dizer como é que 2 milhões acabam de uma conta do Sr. Van Duren numa conta do Sr. Barroca na Suíça?
Não faço a mínima ideia.
E também nunca recebeu num offshore em seu nome, penso eu, presumo, não sei, pergunto-lhe, chamado Dals Overseas, uma transferência feita de uma conta do UBS do Sr. Horticosta?
Eu? Essa conta não é minha. Eu não recebi nada nessa conta. Essa conta não é minha.
Não lhe pertence este offshore?
Desculpa?
Não lhe pertence este offshore chamado Dalse?
Não.
D-A-L-S-E.
Dalsk?
D-A-L-S-E.
Não, eu me lembro não. Mas eu recebi do Sr. quem?
Bom, mas vamos por partes. Primeiro é, tem assim tantos offshores que não se lembra de ter este?
Não, eu a dada altura tive num processo de montagem de eficácia fiscal, quando acreditava que Vale do Lobo podia gerar alguns dividendos, montei uma operação de criação de uma empresa na Irlanda e uma empresa na Suíça. E essa empresa terminei com ela provavelmente em 2013 ou 2014, já não lembro quanto. Essa empresa serviu, que eu me lembro, exclusivamente para funcionar numa operação que eu fiz, mas que não é para aqui chamada, mas já agora, mas posso, me pergunta, posso falar, não, depois não vou desenvolver mais sobre o tema, que foi na venda de uma propriedade que eu tinha ao Sr. José Mourinho. Mas foi através, foi basicamente os movimentos que eu tive, foi que eu me lembro dessa conta. Se ela se chamava Dalse, não sei, porque eram três empresas, mas não me lembro.
E, portanto, não recebeu uma transferência do Dr. Horticosta numa conta do UBS, nessa empresa chamada Dalse?
O Dr. Horticosta emprestou-me em 2015, a da altura, dinheiro. Como emprestou mais tarde o Dr. Helder Batalha, como a da altura, várias pessoas infelizmente tiveram de me emprestar dinheiro. Se foi para essa conta que me diz, talvez tenha sido, não me lembro. Mas o Dr. Rui Osti Costa emprestou-me efetivamente a da altura dinheiro, sim.
Mas, repare, pode ser por incapacidade minha de perceber, mas é estranho que, havendo uma transferência de empréstimo de dinheiro, esse empréstimo seja feito entre uma conta na Suíça e um offshore na Suíça. Pergunto-lhe se é normal fazer as suas transferências correntes através de veículos offshore situados na Suíça, ou na Irlanda, ou no Belize, ou seja lá onde for que estas estruturas são montadas.
Não me lembro, e até lhe digo, até tenho dúvidas que tenha sido feito, mas me está a dizer, mas não me lembro. O Dr. Rui Horta e Costa emprestou-me 100 mil euros. Se ele me transferiu para cá, ou me transferiu se eu tinha uma conta lá fora que eu não usava há não sei quantos anos, não me lembro. Acho estranho. Tenho a certeza do que está a dizer?
Repare, não tenho certeza de nada, por isso lhe pergunto.
Pois, não tenho a certeza. Confirmo, sim, que o Dr. Rui Horta e Costa me emprestou 100 mil euros. É verdade. Mas não me lembro que esse montante tenha sido transferido para qualquer offshore, até porque eu tinha empresas no estrangeiro, como disse, mas não eram empresas offshore no sentido offshore negativo que pretende fazer estar no Belize, não sei o quê. Era empresa, uma na Irlanda e outra na Suíça, que depois foram, mais tarde, liquidadas ou encerradas, mas eu diria que tinha sido em 2013 ou 2014. Não sei se as datas coincidem com isso, não me lembro.
Disse-nos há pouco que nunca em Vale do Lobo poderia acontecer haver uma escritura com um valor a ser pago em dinheiro por fora. Uhum. Há, segundo sabemos e foi noticiado, uma queixa de funcionários de Vale do Lobo que terão visto ou testemunhado cidadãos russos a entregar dinheiro para a compra de lotes. Confirma?
Sr. Deputado, eu não, como compreenderá, eu não vou comentar afirmações com essa leviandade de que existem cidadãos russos com sacos de dinheiro em papel, não é? Esse senhor que diz, foi um senhor que foi despedido de Vale do Lobo, foi apanhado a roubar e a fazer 17 obras individuais com os equipamentos de Vale do Lobo. Portanto, esse senhor foi despedido e depois começou a falar para os jornais, a dizer que fez isto. Se tiver alguma prova, agradeço que a apresente. Nunca foi apresentada qualquer prova, qualquer acusação, qualquer facto. Portanto, não vou comentar mais esse aspecto, não faz qualquer sentido. A razão que eu lhe disse que não era possível que isso acontecesse é pelo seguinte: o sistema de gestão de Vale do Lobo era montado num sistema em que as operações eram conduzidas pelo Departamento de Vendas, nomeadamente pelo Diretor de Vendas, que fazia a negociação, normalmente, que depois envolvia a Diretora Financeira e que mais tarde eram concretizadas e aprovadas por mim. Seria altamente improvável que uma operação dessas e dessa dimensão não tivesse passado por essas entidades, até porque na altura o dinheiro também fazia falta, não é? Nós tínhamos de pagar, etc, etc. Portanto, por isso eu lhe estou a dizer, acho altamente improvável, não digo impossível, porque nada na vida é impossível, mas com os procedimentos que existiam em Vale do Lobo, não conheço nenhuma operação que tivesse sido feita de uma forma não normal em Vale do Lobo, desde o momento em que eu cheguei a Vale do Lobo até o momento em que eu saí.
Repare que ainda há pouco mencionou um negócio que fez a título pessoal, eu não quero obviamente entrar nele, não é para isso que serve esta comissão de inquérito, mas pergunto-lhe, e pergunto-lhe com seriedade, precisamente porque foi noticiado que nesse mesmo negócio a título pessoal houve um mecanismo parecido em curso, com uma parte do valor a ser pago fora da escritura. A notícia vale o que vale.
Sr. Deputado, não, eu não,
e
eu
por
não
isso vou... lhe pergunto se era uma forma reiterada de fazer este tipo de negócios.
Era uma forma impossível de fazer esse negócio e não pode usar o termo que eu fiz um negócio com o Rui Horta e Costa. O Rui Horta e Costa é meu amigo, é meu sócio, eu atravessei problemas de dinheiro e ele emprestou-me dinheiro.
Isso não era isso que eu estava a referir.
Não,
estava a referir,
mas ligou uma coisa à outra.
Um negócio imobiliário com um treinador de futebol.
Mas ligou-me, Sr. Deputado, mas ligou-me a dizer o seguinte: comecei por dizer que fez um negócio, portanto podia também fazer. Fez um e ligou ao outro. Estou a dizer que aquilo não foi um negócio, foi um empréstimo de um amigo que já foi devolvido e já foi pago. Ponto 1. Os negócios em Vale do Lobo, a forma e os procedimentos como eram feitos, qualquer negócio imobiliário e não imobiliário, passavam por circuitos e procedimentos por os quais não era possível isso que está a dizer.
Eu não estou sequer, aliás, a transferência do Dr. Horta e Costa já está ultrapassada, já disse, não se lembra, lembra-se de 100 mil num offshore que talvez tenha tido.
Não, isso não me lembrava.
Isso não
dizer,
tem causa.
Não, não disse, não me lembrava. Eu disse, ele emprestou-me 100 mil euros, que já foram pagos, não me lembro foi para que conta é que ele transferiu. E que eu me lembre, ele emprestou-me dinheiro que me transferiu para a minha conta em Portugal. Era isso que eu me lembrava. Não, não, se me perguntas, eu estou 100% correto, não estou. Era esta a ideia que eu tinha. Passando para outro tema, o que lhe estou a dizer é, não acredito, acho altamente improvável, se não impossível, que qualquer negócio imobiliário em Vale do Lobo, desde o tempo em que nós entramos, em dezembro de 2006, até o momento em que nós saímos, em fevereiro de 2018, tenham sido feitos com dinheiros não oficiais.
Foi a doutora Ana Bruno que montou as várias empresas na Suíça, que na altura...
Foi.
Não tenho mais questões por enquanto, obrigado. Yeah.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A vez agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Dr. Diogo Gaspar Ferreira, que revejo nestas circunstâncias. E eu queria voltar um bocadinho ao início para estabelecer aqui algumas coisas. Nós, da conversa que tivemos aqui com o Alexandre Santos, sabemos que, de facto, este e-mail e este início do crédito a Vale do Lobo foi dado por um e-mail. Aquilo que nos disse aqui é que não enviou esse e-mail. Eu percebi bem?
O crédito não foi dado por um e-mail.
Com certeza. A pergunta que eu fiz na altura ao Dr. Alexandre Santos é quando é que foi a primeira vez que ouvi falar, que ouviu falar na procura, digamos assim, de um crédito para a aquisição de Vale do Lobo. E ele confirmou que foi através de um e-mail que lhe tinha sido enviado pelo Dr. Armando Vara. O que eu pergunto é se sabe quem enviou este e-mail ao Dr. Armando Vara e se confirma que, a ter este e-mail no seu conteúdo, o projeto de aquisição de Valde Lobo, se foi preparado por si.
Sr. Deputado, eu já expliquei ao deputado do PST, já expliquei ao deputado do PS, o que eu acredito tenha sido o procedimento. O procedimento foi desenvolvido pelo Dr. Rui Horta e Costa, que terá entrado em contacto, não sei de que forma, com a administração, imagino eu, da Caixa Geral de Depósitos. Agora, não sei qual foi o procedimento interno entre a administração da Caixa Geral de Depósitos e a Direção de Crédito, isso não sei.
E no seguimento, durante o período em que estiveram a negociar, que eu imagino que tenha sido, mas peço que confirme, mas que tenha sido entre junho e outubro, em que estiveram a negociar o crédito da Caixa Geral de Depósitos, as conversações e as negociações deram-se com quem? Com o Dr. Alexandre Santos e com o Dr. Armando Vara ou com um terceiro?
Não. O processo decorreu, penso que através de duas reuniões onde tiveram presentes o Dr. Armando Vara e o Dr. Alexandre Santos, onde foram definidas as linhas gerais de um potencial acordo. Depois de definidas as linhas gerais, o tema passou exclusivamente para o Dr. Alexandre Santos, com quem eu depois falava, e posteriormente passou para a equipa jurídica da Caixa Geral de Depósitos, que passou a preparar o contrato na sua especialidade, no seu detalhe, com os advogados da Turpart, que era a empresa Uri e Menendez, cujo o advogado responsável era o Dr. António Villacampa. E foi assim que o processo foi andando. Sempre que havia dúvidas ou sempre que havia novas posições da Caixa ou do nosso lado, ou sobretudo da Caixa, o Dr. António Villacampa reunia-se connosco, nós reuníamos com ele, víamos como é que poderíamos resolver questões que nós achássemos que não eram justas para connosco, e foi assim que foi avançando o processo.
E no decurso desse processo, alguma vez da parte da Caixa lhe foi transmitido, que já nos explicou aqui a questão dos capitais próprios, mas alguma vez lhe foi transmitido que haveria algum interesse da Caixa em que a operação fosse financiada através de um sindicato bancário e não apenas através da Caixa?
Não, nunca.
E como é que surgiu a ideia de constituição da OFPART e a ideia de que a Caixa entrasse também para o capital desta empresa? No caso, da Turpart, certo?
Não, a Turpart tinha 75%, a OFPART, que era da Caixa, tinha 25%, e estas é que entravam.
Faziam a resort part, certo?
Exatamente.
Confundi a resort part com a Turpart. Mas... quando e quem na Caixa é que teve esta ideia de constituir a chamada Wolf Part para entrar no capital social deste negócio?
Isso não lhe sei dizer, Sr. Deputado. Mas... O que eu sei é que, a dada altura...
Quem é que lhe falou no assunto, então?
Pronto, não, que a dada altura, penso que foi na segunda reunião, na presença do Dr. Armando Vara e do Dr. Alexandre Santos, foi dito que a Caixa só poderia equacionar a entrada ou o financiamento do projeto de Valde Lobo caso existissem uma série de requisitos, nomeadamente a Caixa poder ser acionista, porque achava que os capitais próprios eram bastante reduzidos e que dessa forma conseguiriam atingir os rácios necessários para a operação.
Eu que a Caixa achava que os capitais próprios eram reduzidos, nós já apuramos nesta comissão de inquérito. O que eu quero perceber é quem é que da Caixa sugeriu que se resolvesse o problema da falta de capitais próprios, passando a ser a Caixa ela própria uma das capitalistas, digamos assim, do negócio.
Pois, isso não lhe sei dizer.
Mas quem é que lhe comunicou essa intenção? Foi o Dr. Alexandre Santos ou foi o Dr. Armando Vara?
Não me lembro. Sei que foi numa reunião onde acredito que estavam os dois presentes. Acredito que tenha sido uma reunião onde estávamos os quatro presentes. Eu, Dr. Rui Horta e Costa, Dr. Alexandre Santos e Dr. Armando Vara. E a partir daí... as reuniões já só foram com o Dr. Alexandre, e ficámos nós de tomar a nossa posição a dizer se estávamos de acordo ou poderíamos pensar nessa hipótese.
E como é que surge este modelo de 75-25 em que há uma parte dos acionistas, digamos assim, que entraram com o capital, mas depois em suprimentos entra também uma parte substancial do valor?
Não, vamos separar. Uma delas era qual era o capital que entrava na resort part. Depois, a forma da organização dentro da tour part, é um bocado difícil de falar. É, era um, a forma de montagem dentro da Turparte é um assunto que à Caixa lhe era mais ou menos indiferente, não é? O que interessava era dentro da Turparte.
Não era, eu explico porquê.
Porquê?
Porque aparecem aqui no fundo 36 milhões de euros, sendo Sim. que capital social são 6 milhões de euros, certo?
Sim.
8 milhões de euros de capital social mais 28 milhões de euros em suprimentos.
Sim.
Só o sócio Caixa Geral de Depósitos é que entrou com suprimentos, certo?
Sim.
Por isso é que não era indiferente para a Caixa se este capital que apareceu aqui, se estes 36 milhões de euros de capital eram repartidos entre comas, irmamente entre os sócios, ou se na realidade havia um sócio minoritário, que era a Caixa, que em suprimentos ia entrar com a esmagadora não. maioria do capital então, nesta sociedade.
Então
não é?
Expliquei-me mal. O que eu lhe estava a dizer era que a forma de montagem, a forma como os acionistas da Turparte realizaram o seu capital, se era por capital próprio ou se por suprimentos, é que era indiferente. Eu não me referia à Caixa. Então entendi, expliquei-me mal. Não.
Mas o que repare...
Não estou a perceber então a sua pergunta.
Esta comissão de inquérito não é sobre a gestão de Val do Lobo, é sobre
claro,
a gestão da Caixa.
Com
e
certeza.
O que eu quero entender é isto. Como é que a Caixa Geral de Depósitos começa de uma posição dizendo... Nós só temos interesse neste negócio se os acionistas puserem mais capitais próprios
Sim.
e daqui, e os acionistas dizem não, nós só estamos disponíveis para pôr 6 milhões de euros de capitais próprios, e daqui se passa para uma participação da Caixa, passa-se de facto para 36 milhões de euros de capitais próprios, só que esses 36 milhões de euros de capitais próprios, na prática, 30 milhões são postos pela Caixa Geral de Depósitos. Portanto, continuamos sempre com os mesmos 6 milhões de euros de capitais próprios, com o agravante de que a Caixa, passando a ser acionista, como credora, diminui até a sua posição, certo?
Sr. Deputado, mas vamos lá ver. Primeiro, isso é uma decisão que cabe à Caixa. Quando a Caixa teve o nosso acordo...
Com certeza, quem é que lhe transmitiu eu aqui?
Não, isso não, como disse, não sei, mas agora deixa-me só dar-lhe uma opinião pessoal, que é, quando há um acordo da Caixa entrar e ter 25% da sociedade, como nós só estávamos disponíveis para entrar com 6, a Caixa naturalmente também só entraria com 2. E, portanto, encontrou uma forma de o resto do dinheiro que queria injetar na empresa... ser uma forma mais célere de conseguir sair outra vez da empresa. Era certo. Isso que eu teria dizer.
Nunca a Caixa lhe propôs, por exemplo, que entrar com os 30 milhões, mas ficar com uma participação social correspondente a tal.
Pois, só que aí nós não iríamos aceitar, não era? Como imaginaria.
Foi-lhe proposto ou não?
Se fizesse, não iria. Porque nós, repara, já na altura, o ter 25%, nós tivemos de equacionar. Porque se eles entrassem na mesma proporção, queria dizer que nós tínhamos 6 milhões e eles tinham 30 milhões, portanto nós teríamos... 5 vezes menos. Portanto, nesse caso, era preferível nós não fazermos o negócio. Mas todos tinham o direito de fazer o que quisessem. Repara, a Caixa o que propôs foi, estão dispostos a estes termos. O que eles fizeram foi que, em termos da recuperação dos suprimentos, esses teriam de ser mais rápidos, por isso é que nos impediram de receber qualquer tipo de dividendos, enquanto não tivesse sido pago a totalidade dos seus suprimentos e metade da sua dívida. Mesmo que fosse através de nossos suprimentos ou não. Não era possível. Portanto, o que a Caixa fez foi, fazemos isto, mas agora vamos pôr cintos e suspensórios para eles não tirarem qualquer dinheiro enquanto nós não fomos completamente ressarcidos do montante que nós corremos mais risco do que eles.
Já lá iremos ao dinheiro que a Caixa, que passou de valor para a Caixa. O que eu quero perceber aqui é o seguinte, disse-nos no princípio que houve vários negócios semelhantes a este, na Caixa
Sim.
ou na banca.
Uhum.
Eu já fiz essa pergunta e a resposta que tive foi não. Na sua intervenção inicial, aquilo que fez foi descrever vários resorts que correram mal e que eu conheço, sim, correram de facto.
Não,
o que eu lhe pergunto...
Desculpe, não foram vários, foram todos menos dois.
Todos menos dois.
Não, é diferente.
Sim, mas todos não são centenas, não é? São
não, mas
os
são,
que
são 95%.
Pronto. O que eu quero entender é, do ponto de vista de capitais próprios, na prática, de 3%, ou seja, deste tipo de alavancagem de negócio, conhece mais negócios desta natureza?
Conheço negócios, inclusive, onde praticamente não se pôs capital. Se for ver, as operações foram montadas de financiamentos de compras de ações, ainda foi pior. Primeiro não puseram capital e depois foram dadas garantias das próprias ações que passaram a valer uns 100 avos. Portanto, eu acho que isso é bem pior. Outro exemplo é, se for ver o projeto...
Acredito que seja eu, porventura, até poderei partilhar essa opinião, mas isto não pode ser um campeonato do que é pior. O que eu pergunto...
Perguntou-me se existem exemplos. Eu disse-lhe que sim, dei-lhe um exemplo.
Imobiliários. O que eu lhe estou a perguntar, imobiliários ou de resorts? Porque tem a parte imobiliária e a parte turística. O que eu pergunto é se na banca portuguesa seja na Caixa, seja noutros bancos, era normal este nível de alavancagem. E se conhece outros exemplos?
Não estou a dizer que é normal, mas não há um nem dois. Há variedíssimos, e se for a todos os bancos, há variedíssimos negócios onde havia alavancagem total de negócios imobiliários. A Caixa, por exemplo, participou num negócio muito parecido com este, não imobiliário, mas parecido com este nos mesmos princípios, que foi, por exemplo, a Compal. Não apareceu porquê? Porque não foi um crédito ruinoso, porque foi feito num período onde não houve, não atravessaram a crise imobiliária. Há vários exemplos. Se for a outros bancos, há vários exemplos. Há vários exemplos em toda a atividade bancária portuguesa. Este não é um caso único.
Pois, é que a questão se é caso único ou não tem perpassado quase todas as audições em que este assunto é abordado. Por isso mesmo é que eu estava a perguntar. Em não sendo único, para nos dizerem que mais existem.
Está-me o meu advogado a relembrar que, inclusive, consta do relatório da auditoria da Ernst & Young, onde menciona esse facto, de existir outros casos. Da alavancagem total.
Da alavancagem total, sim, mas não deste montante e desta dimensão.
Não, há projetos de maior dimensão. Não tem de ser imobiliário,
se as perdas estão elencadas, portanto, é um campeonato em que é fácil perceber quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em décimo e quem está em vigésimo. Agora, negócios imobiliários desta dimensão e deste montante de financiamento com uma alavancagem tão grande, o que eu pergunto é se isto é a prática corrente e se conhece outro caso.
Conheço outros casos, não estou a dizer que era prática corrente, mas ocorreu entre 2004 e 2006 vários casos de financiamento com capitais próprios inferiores ao montante que eu lhe estou a falar.
E diga-me uma coisa, disse-nos aqui, percebi bem, que Valdo Lobo, que pagou à Caixa cerca de 100 milhões de euros entre 2007 e 2017, certo?
Confirmo, sim.
E que não consegue destrinçar o que é que foi amortização de capital e o que é que foi juros, certo também?
Certo.
O que eu perguntava é, quando é que começou, então, quando é que começou a não conseguir pagar à Caixa? Eu pergunto isto e gostava de entender pelo seguinte. Em 2010 houve um financiamento, certo?
Certo.
Para pagamento de juros que estavam então em atraso.
Juros e impostos.
Juros e impostos que estavam então em atraso. O que eu quero saber é estes 100 milhões de euros, se me consegue dizer em cada ano quanto é que foi transferido para a Caixa. Ou seja, o que é que foi em 2007, o que é que foi em 2008, em 2009, em 2010, em 11, 12, 13.
Não lhe trouxe o documento com isso, confesso. Mas posso-lhe garantir que em 2008 e 2009 foi cumprido o acordado que era pagar pelo menos 21 milhões de euros, que era o que estava contratualmente obrigado o Valdo Lobo a fazer. Portanto, pelo menos nesses anos foi isso que foi pago. Mas não lhe consigo dizer os anos todos.
Mas em 2010, quando pede esta renovação de conta corrente, já estava em default, certo?
Claro, por isso é que eles quiseram fazer essa operação para tentar... Repara uma coisa, é importante... Hoje nós estamos um bocado, estamos longe do processo, mas na altura não se imaginava que o processo da crise que se atravessava fosse demorar 5 ou 6 anos. E, portanto, a Caixa e os próprios promotores acreditavam que aquilo fosse um processo temporário e, portanto, podiam ser constituídos empréstimos para pontualmente solucionar aquilo, porque depois o mercado mais tarde iria melhorar e, portanto, poder-se-ia continuar a pagar conforme o acordado contratualmente. Ninguém iria imaginar que as vendas tivessem, não só baixassem 90%, mas que continuassem a baixar 90% nos 4 anos subsequentes.
É curioso, porque no relatório da gestão de risco dizia uma coisa que eu lhe vou ler. Por outro lado, numa perspectiva de EBITDA, e caso o cliente não consiga vender o lote do hotel, 20 milhões, sendo 10 milhões em 2008 e 10 milhões em 2009, nos anos previstos, então passará para 4 anos o período em que o projeto não consegue libertar fundos suficientes para fazer face ao serviço da dívida em análise.
Que não se veio verificar, porque nós pagámos em 2008 e 2009 tudo o que tínhamos de pagar.
O problema foi nos anos a seguir.
Claro. Senhor deputado, eu gostaria só de relembrar o seguinte. Se tiver um negócio que tem uma dívida elevada e cujas vendas são reduzidas em 90%, não há milagres. Não há milagres.
Eu não tenho dúvida, por isso mesmo é que eu comecei por lhe dizer que isto é uma comissão de inquérito à gestão da Caixa, e por isso mesmo é que eu ponho em causa que seja sensato este tipo de financiamento deste montante, precisamente por isso. Porque é evidente que se não há outra fonte de receita, o resort tem que continuar a funcionar. Se de repente deixa de conseguir vender casas, é evidente que, tendencialmente, o que tenderá a acontecer, certo?
Sr. Deputada, se a operação da Caixa tivesse sido feita, por exemplo, 20 anos antes, em nenhum período teria havido incumprimento. E nesse período de 20 anos, ocorreram duas crises imobiliárias, só que eram crises que demoravam entre um ano e meio e dois anos e meio. O que aconteceu aqui, e quando ocorreu as crises, as vendas eram reduzidas em 30, 40% no máximo. O que aconteceu aqui é que foram 5 anos em que baixou 90 a 95%.
Por último, só para eu perceber aqui duas coisas. Primeiro, disse-nos que gostava que me voltasse a dizer que ofertas é que a Caixa Geral de Depósitos teve e em que momentos por Valdo Lobo e que não aceitou.
Isso eu não consigo responder, Sra. Deputada.
Mas na sua intervenção inicial falou de algumas, disse que a Caixa recusou vender por duas vezes. Ou percebi mal?
Ah, desculpa, então percebi mal. Peço desculpa.
Dei aqui um salto no tempo.
Achei que estava a perguntar-me antes da nossa entrada.
Dei um salto no tempo, já estou, passei para o futuro. Okay.
Sim. A Caixa teve em 2013, de facto, uma proposta para a compra de Valdo Lobo, para a compra da totalidade da dívida de Valdo Lobo e do capital por 180 milhões de euros, que recusou, e depois em 2017 teve outra proposta, ligeiramente inferior, que também recusou. E teve em 2014, abriu um processo que teve vários concorrentes, E que aceitou a proposta de um concorrente que, se veio a verificar, não tinha condições para concretizar a oferta que tinha feito.
Até à alienação final em 2018, certo?
Nunca houve alienação final.
A passagem, participação num fundo de reestruturação.
A passagem dos créditos para um fundo do qual Valdo Lobo, segundo sei, tem uma participação societária nesse fundo. Portanto, e refiro e relembro que o que disse, que as verdadeiras perdas que a Caixa vai ter vai depender da eficiência com que esse fundo vai gerir Valdo Lobo e vai retornar e devolver os montantes de rentabilidade do seu projeto.
Era precisamente aí que eu queria chegar, à gestão. Durante este período, a Caixa, durante todo este tempo, tinha, no contrato que tinha assinado consigo... Tinha uma cláusula que lhe permitia assumir a gestão, certo?
Sim, tinha uma cláusula que em caso de incumprimento tinha uma série de premissas que poderia, no extremo, assumir a gerência, sim, a gestão.
E quando é que foi o primeiro incumprimento?
2010.
E alguma vez a Caixa Geral de Depósitos manifestou a intenção de fazer acionar esta cláusula?
O senhor deputado... Já fez essa pergunta? Não, o que a Caixa fez
Eu foi... sei, e respondeu-lhe, em teoria podia, mas depois acabou por não, sim, por não elaborar. Eu gostava era de perceber porque é que podia em teoria, mas na prática não fez.
Não podia, contratualmente, mas não fez. É a resposta. Sr. Deputado, relembre-se do seguinte, em 2010, a Caixa e todos os outros bancos tinham um montão de dívidas de empresas em cumprimento. Não tinham qualquer capacidade para tomar gestão nessas empresas todas. E, portanto, a forma, e deduzo eu, a forma que me parecia mais racional foi a que eles fizeram, que foi de obrigar as empresas a reduzirem as suas dimensões, reduzirem os seus custos, obrigarem a que, pensou-se na dação em pagamento, pensou-se todas as receitas passaram a ir para a Caixa em termos de vendas imobiliárias, e foi essa a forma da Caixa de pressionar. Pôs mais um administrador, fez... tudo o que quis fazer sem entrar na gestão, porque ao entrar na gestão ficava com esse e ficava com mais 50 projetos. É o que eu deduzo na altura. E acredito que a Caixa tivesse uma opinião de que pelo menos a gestão que estava lá podia ser, em conjunto com eles, poder desenvolver uma estratégia que reduzisse o impacto negativo da situação que estava a ocorrer, não é? É a minha interpretação.
A dação em pagamento que foi proposta era exatamente em que termos?
A dação em pagamento foram, que eu me lembro, era o tal hotel, era o tal Vale de Santo António e eram mais uma série de blocos de apartamentos que seriam transmitidos, passariam para a propriedade de Valdo Lobo, da Caixa de Depósitos, e representaria uma redução da dívida de, penso que qualquer coisa, entre 80 e 100 milhões de euros. Que na altura era cerca de metade da dívida.
Na sua intervenção inicial também nos falou dos juros que pagou. Eu gostava que me relembrasse disso, porque a ideia que eu tenho é que o contrato que foi assinado era a Euribor a 6 meses, mais um determinado spread, que mudava de consoante o período temporal. É assim, não é?
É
porque eu percebi que estava a falar de 9%. Não há nenhum momento em que
não,
isto...
Não, os 9% é quando começam a cobrar juros de mora.
Bom, era essa a dúvida. Ah, obrigada.
Não. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos fazer uma... suspender os trabalhos por 5 minutos, mas mesmo 5 minutos, está bem? Até já. Deputados, vamos dar início então à segunda a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho muitas mais questões, mas na primeira ronda, como o tempo se esgotou, há algumas questões que eu gostaria de aprofundar muito rapidamente. E a primeira tem a ver com as diligências iniciais para a concessão de financiamento. Disse o Dr. Diogo Gaspar Ferreira que foram contactados diversos bancos, ou seja, os promotores prepararam o dossiê e foram contactados, por uma pessoa que não especificou, diversos bancos. E esses bancos terão oferecido, todos eles, presumo, condições diferentes e, no final, optaram pela Caixa Geral de Depósitos. E há aqui uma questão que me intriga, que é o facto de a Caixa, a certa altura, ter colocado como condição para o negócio que entrasse no capital. E quando eu lhe perguntava na primeira ronda, naturalmente, o senhor disse logo, não é naturalmente, porque fomos pensar e havia, de certa forma, alguma resistência. Deu a entender das suas palavras que não foi imediatamente, houve uma consideração dos promotores se aceitavam ou não que a Caixa entrasse no negócio. E, portanto, presume-se que, se calhar, provavelmente, e porque não estava no dossiê inicial, prefeririam que não entrasse. É verdade?
No dossiê inicial, conforme disse, não estava equacionada essa possibilidade. Depois fomos pensar e achámos que, ao contrário da primeira reação, que pode parecer que é negativo perdermos uma parte da empresa, achámos, por outro lado, que podia ser interessante ter um banco com esse poder para, no caso, nós queremos avançar para outros projetos mais interessantes, dava-nos uma bagagem financeira melhor. E foi aí que nós decidimos, então, aceitar essa proposta, esses termos, não é?
Permita-me perguntar-lhe também se os outros bancos, não preciso de nomear pelo nome, mas se os outros bancos contactaram, quem tiveram umas pré-negociações ou negociações, se também colocavam essa exigência de entrar no capital, ou se foi apenas uma exigência da Caixa. E se colocavam essa exigência, a pergunta é, porquê é que foi para a Caixa? Não havendo essa condição, presumo, estou-lhe a perguntar, noutros bancos. Gostava que pudesse esclarecer para a gente compreender exatamente o que é que motivou este negócio com a Caixa.
Não, conforme lhe disse antes, o Dr. Rui Horta e Costa, que era o responsável, contactou de uma forma informal e terá enviado dossiês a outros bancos. Conforme lhe disse também, a Caixa foi o que se manifestou interessado e nós focámos na Caixa. Portanto, não chegámos a entrar em detalhes com os outros.
Mas permita-me a insistência. A certa altura da negociação, na reunião que referiu, em que estava o Dr. Alexandre Santos e o Dr. Armando Vara, essa questão terá sido colocada, da entrada da Caixa no capital.
Sim.
Nessa altura, não terão pensado retomar negociações com outros bancos, ver se era possível com outros bancos, em que essa solução... essa condição não fosse colocada, porque é que se focaram na Caixa e mesmo perante um cenário que não era o vosso inicial, não era a vossa proposta inicial, mesmo assim se encaixaram, se levaram até ao fim, podendo, como disse, haver outros contactos que permitiriam testar outras soluções noutros bancos, porque é esta fixação na Caixa?
Porque, ao contrário do que nós tínhamos pensado, foi uma solução que achámos que era interessante para nós também. Daria mais fôlego financeiro a uma operação, e poderia a ligação, repara, uma ligação a uma entidade financeiramente forte é sempre bom, não é? E, portanto, há o ponto positivo, há o ponto negativo. O ponto negativo era perdermos a totalidade da empresa em termos societários, e o ponto positivo é que estávamos ligados a um grupo financeiramente forte em que, se houvesse oportunidades no mercado futuras, e se o negócio continuasse a correr tão bem como estava a correr nos últimos anos, podia ser interessante uma expansão, e nós tínhamos uma ideia de expansão, e, portanto, podia ser interessante, e achámos que, ponderando os prós e os contras, era uma boa decisão. Foi assim que falaste.
Muito bem, é a resposta que dá, mas compreenda que é intrigante, porque, como referiu ainda agora há poucos minutos, Rui Horta e Costa contactou diversos bancos, o senhor Dacê contactou. Portanto, havia a possibilidade, pelo menos teórica, de encetar negociações com diversos bancos e procurar nos diversos bancos as condições que fossem mais favoráveis do vosso ponto de vista. É estranho, pronto, é, pelo menos para mim, que a certa altura, feitos esses contactos iniciais, tenham fixado na Caixa, e mesmo quando a Caixa colocou condições que os senhores não esperavam ao princípio, tivessem levado o negócio até ao fim. E eu pergunto-lhe se isto também não terá a ver com o entusiasmo do administrador do Pelouro. Na primeira Comissão Parlamentar de Inquérito, ouvimos aqui Armando Vara, que se mostrou entusiasmado e disse que havia, da parte dele, um entusiasmo com esta operação. Não terá sido também esse entusiasmo do administrador do Pelouro, da Caixa de Depósitos, que terá levado também, facilitado este negócio e fica levado a que os promotores, mesmo com condições que não esperavam inicialmente, tivessem aderido?
Sr. Doutor, não vamos tomar uma decisão dessas por entusiasmos, não é? Nós ponderámos mais uma vez, foi os prós e os contras da contraproposta que foi feita e tomámos uma decisão. Nós não, com a dimensão deste negócio, não se tomam decisões por entusiasmo.
Muito bem. Passando à frente, outra questão que não tive oportunidade de explorar na primeira ronda, como disse, o tempo acabou, aquele empréstimo de 2010 de 13 milhões, que disse que não se lembrava se era exatamente 13, se era 10, se era 11. Sim. Portanto, confirmou a existência desse empréstimo.
Lembro sobretudo que a partir daí iniciei os meus novos, depois do primeiro ano, passei novamente a ter avalos pessoais e nunca mais deixei de os ter, isso lembro-me.
Mas confirmou esse empréstimo, que ele foi utilizado parcialmente para pagar os compromissos à própria Caixa e também impostos, foi o que referi na primeira ronda e não tive a oportunidade de perguntar, pergunto agora. No empréstimo inicial, digamos assim, 2006, tiveram uma estratégia de abordagem diretamente de um administrador.
Desculpe, não percebi.
Tiveram uma abordagem de abordar diretamente, uma estratégia de abordar diretamente os administradores. Podiam ter feito via Departamento Comercial, mas Rui Horta e Costa, como referiu, contactou diretamente administradores. E eu pergunto se, neste segundo empréstimo, em 2010, também foi essa estratégia que utilizaram. Em vez de colocarem diretamente a área comercial das grandes empresas, se foram diretamente um administrador, um membro do Conselho de Administração, colocando e trataram com ele, ou se fizeram de outra forma?
Que eu me lembro, não. Eu acho que foi através do Dr. Alexandre Santos. Porque era quem... Era, não, foi através do Dr. Alexandre Santos, e lembro-se do seguinte, que a Caixa tinha dois administradores no Conselho de Administração. Não é? Portanto, a Caixa tinha dois administradores seus no Conselho de Administração de Valdo Lobo.
Referia-me ao Conselho de Administração da Caixa.
Eu percebo.
Se, mas, para se, este segundo empréstimo, se dirigiam diretamente ao Conselho de Administração ou se foram
pronto,
logo...
Os administradores da Caixa de Depósitos, os administradores de Valdo Lobo, que são representantes da Caixa de Depósitos, também fazem a ponte com o acionista, não é? E, portanto, estavam cientes das enormes dificuldades de tesouraria. E, portanto, a partir desse momento, nós temos menos ligação à administração da Caixa e a relação é muito mais direta com o diretor do Pelouro, que era o Dr. Alexandre Santos. E, portanto, imagino que nessa altura tenha sido através do Dr. Alexandre Santos.
Portanto, não havia nessa altura um administrador da Caixa tão entusiasmado com este projeto como havia inicialmente?
O Sr. Doutor, infelizmente, em 2010 ninguém estava entusiasmado com nada, não?
Que eu me lembro. Se relativamente a questão de empréstimo, houve algum contacto com responsáveis políticos? Ou foi tratado apenas a nível
não.
da Caixa? Portanto, nem no primeiro, nem no segundo?
Nunca.
Nunca houve.
Eu, infelizmente, não tenho... Não tenho contactos políticos.
Permita-me fazer a pergunta com maior rigor. Quando diz que não, está-se a referir ao senhor explicitamente, o doutor Diogo Gaspar Ferreira nunca fez contactos a nível político, ou tem conhecimento que os seus associados, os promotores, também não fizeram?
Oh, senhor deputado, eu não posso responder pelos outros, como pode imaginar. Eu
claro
lhe garanto
que
eu não fiz. E imagino que os outros também não tenham feito, mas não... Nunca lhes pedi para se encostarem à parede e me jurarem que nunca fez.
Eu coloco-lhe a questão, porque o senhor pode dizer que não fez contactos, mas poderão ter sido outros associados a fazer e, a certa altura, terem comentado consigo. Olha, falei com o fulano, Beltrano, e, nesse sentido, o senhor, mesmo não tendo feito
para concluir, contacto,
podia saber dele.
Não,
mas se diz
não fiz,
fez, muito bem.
Não fiz e não
tomei qualquer... Também
terminou
o meu tempo por aqui, também já não tinha mais questões a colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Tenho a palavra à Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Diogo Gaspar Ferreira por estar aqui e gostava de começar um bocadinho pelo princípio, clarificar alguns pontos, e já temos falado sobre alguns, mas acho que será útil clarificar alguns pontos. Vários dos meus colegas já perguntaram como é que este processo entrou na Caixa, porque tivemos informações aqui nesta comissão de inquérito que terá sido uma forma única, ou vá, digamos, que não foi repetida noutros processos. E, portanto, não deixa de ser curioso. E gostava de confrontá-lo com uma citação, porque isto é uma informação que de facto é pública, uma citação de um livro da jornalista Helena Garrido que diz, que o administrador Armando Vara reenviou um e-mail seu para o diretor responsável pelo crédito a empresas, o Dr. Alexandre Santos, sem mais palavras. E em baixo, lê-se, e cito, caro Dr. Armando Vara, tal como combinado, junto enviamos relatórios sobre o resort de Valde Lobo. Portanto, eu gostava aqui de saber se o senhor me podia confirmar ou não se este e-mail existe.
Não me lembro, mas dir-lhe-ia que seria perfeitamente normal que a partir do início da negociação eu pudesse ter enviado um e-mail ao Dr. Alexandre Santos ou ao Dr. Armando Vara. Não, confirme-lhe, conforme disse antes, que não foi, isso não foi o início do processo, não fui eu que iniciei o processo. Mas que possa, em algum momento, ter enviado um e-mail ao Dr. Armando Vara, é possível que sim.
Muito bem. Então,
era o administrador com o pelouro, não é?
Exatamente. Então, sim. Então enviou um e-mail ao Dr. Armando Vara, aparentemente com o relatório sobre o resort do Valde Lobo. Recorda-se disso?
Não me recordo qual era o tema do... Mas seria normal mandar um relatório com informações de Valde Lobo, seria normal.
Então, Sr. Doutor, o que podemos concluir é que, afinal, o Sr. Doutor sabe como é que o relatório entrou na caixa.
Oh, Sr. Deputado, o senhor vai fazendo uma volta para chegar a um sítio que eu não lhe disse nada disso. O que eu lhe disse foi que confirmava ou aceitava que seria plausível que eu, em algum momento durante a negociação, que tenha enviado um e-mail ao Dr. Armando Vara. Não lhe disse que foi o relatório de apresentação do projeto. Nunca lhe disse isso.
Sr. Doutor, então o que nós vamos fazer é pedir à Caixa estes e-mails para saber se este e-mail contém, de facto, o relatório que entrou na Caixa, porque, obviamente, aqui na CPI interessa-nos perceber como é que um projeto que depois deu tanto prejuízo efetivamente entrou na Caixa Geral de Depósitos. E gostava agora de passar, no processo cronológico, passar a outra questão e retomar aqui uma questão que também foi referida, que é porquê escolher a Caixa? Porque o Sr. Doutor disse numa resposta a algum deputado na primeira ronda que os termos da Caixa eram duros. Eu estou aqui a citá-lo. Termos duros da Caixa foi a expressão que usou. Agora respondeu ao deputado Paulo Sá que afinal não eram assim tão duros porque tinham andado para trás, tinham ido pensar um bocadinho melhor na proposta da Caixa Geral de Depósitos e afinal já não eram tão duros e achou que afinal até já eram bons. Agora, de facto, o que parece aqui para os deputados desta comissão e as pessoas que estão a assistir, isto é tudo um bocadinho estranho, porque depois o doutor diz que o seu advogado também diz que parece que não havia interesse da Caixa pelo Valde Lobo. E disse também aqui, na primeira ronda, que de facto a Caixa Geral de Depósitos parecia não ter interesse em conhecer sequer o próprio empreendimento. E portanto aqui tinha duas perguntas. Em primeiro lugar, o doutor referiu aqui que tem muito conhecimento e que na altura trabalhava muito com resorts. É do seu conhecimento um projeto desta natureza ser feito sem sindicato bancário? Um projeto desta natureza e deste tamanho ser feito apenas com um banco?
É, vários. Vila Moura, Palmares, De Quis, vários. A grande maioria era feito só por um banco.
E numa fase inicial, se achava que os termos da Caixa eram duros, aparentemente, enfim, agora já não sabemos porque já disse ao meu colega que afinal não eram assim tão duros. Mas não seria normal...
Peço desculpa, Sra. Deputada, mas eu não disse isso.
Então interpretei mal, então agradeço que clarifique.
Está a misturar, mais uma vez, diferentes timings. Pronto. O que eu disse foi que a dada altura, durante a negociação na especificidade, não digo na especificidade porque isso é para o Parlamento, na negociação na especificidade, eles começaram a endurecer as suas posições e que o nosso advogado me ligou a dizer que eles estão cada vez mais a endurecer a sua posição. Foi isso que eu lhe disse. Não disse que não foram duros no princípio e que deixaram ser... Não disse isso. O que eu lhe disse foi, eles apresentaram uma proposta de dizer estamos disponíveis, se os senhores aceitarem estas linhas gerais, que são entrarmos como acionistas, terem de pagar 21 milhões por ano, estas são os termos das taxas de juro e esta é a duração do período. Normalmente os termos gerais são 4, 5, 6 linhas. E a partir daí passa para o resto. Essa foi a primeira parte. Mais tarde, é a questão da negociação na especificidade do contrato. E a questão que me fala depois e que mete no meio de toda esta conversa é eles não terem interesse em Vale do Lobo. Eu estou-lhe a falar muito posterior a isso. Portanto, não ponha tudo no mesmo caixote, porque não são temas comparáveis, na minha opinião.
Muito bem. Então, o senhor referiu aqui que a operação que não tinha problemas entre 2005 e 2008, até era um projeto com o qual estava comprometido, mas enfim, de uma certa forma, mas não havia já sinal de dificuldades financeiras em 2006?
Em 2006? Não. Dificuldades de quê?
Tanto registou assim que prejuízo em algum destes períodos?
Ouça, tanto assim que 2006, 2007 e 2008 bateram os recordes de venda.
E prejuízos nesse período?
Os prejuízos são prejuízos contabilísticos e não prejuízos de tesouraria. Porquê? Porque tem a ver com o regime que decide aplicar de amortizações dos terrenos vendidos. Portanto, se decidir que o período de amortização é um período mais alargado, sempre que vende, imagine que decide que o período de amortização é mais curto. As provisões são menores. Se o período e assim sucessivamente. Portanto, em termos de cash flow, que é o que interessa para qualquer acionista e para qualquer banco, que é o que conta, é o dinheiro, os resultados de 2007 e 2008 foram os recordes sempre de valor.
Muito bem. E quando, olhando agora para a operação propriamente, ultrapassando a questão da fase de terem abandonado inicialmente a ideia de um fundo imobiliário, surge depois uma questão que é, na fase em que a Caixa entra, ao mesmo tempo que os senhores fazem um empréstimo junto à Caixa e a Caixa entra com capital, houve ali um período em que no dia 27 de julho o Conselho de Crédito aprova um financiamento e depois essa proposta não vai ao CAC de 3 de agosto e houve uma alteração depois na proposta que é efetivamente aprovada. Portanto, o que é que aconteceu entre estas duas datas e de quem é que vem a iniciativa de alterar a proposta e a renegociação?
Sr. Deputado, não faço ideia do que está a falar. Se me falarem em quais foram os detalhes da alteração, poderei comentar. Agora, em termos vagos, não me lembro, isso foi há 12 anos, está-me a dar uma data entre julho e agosto de 2006, não lhe consigo dizer. Eu não consigo lembrar dos termos todos do contrato de financiamento. Agora, está-me a perguntar, num período que aconteceu uma alteração de um tema interno?
Pois, agora, isto é, são muitos detalhes que, não, que vamos perder muito tempo e, portanto, não vale a pena entrar por aqui, mas iremos depois esclarecer isto mais tarde. Mas aquilo que nós gostávamos de clarificar, Sr. Doutor, é no fim deste processo todo, clarificar ou a conclusão à qual nós, PSD, chega, é que o Sr. Doutor referiu aqui que isto não era um caso de um negócio único. Mas na nossa perspectiva há muitas coisas
concluir,
bastante especiais.
Deputada.
Para concluir, Sr. Presidente, algumas coisas muito especiais. E gostava de deixar consigo para saber se nos pode esclarecer porque é que este negócio acabou por ser tão especial. Foi especial porque foi pedido um sindicato bancário que, de facto, que era uma condição não só do parecer de risco da Caixa, mas também do parecer de Empresas Sul. Situação essa que foi completamente ignorada, nós não conseguimos perceber, porque se tivesse sido feito com o sindicato bancário, de facto, as perdas teriam sido menores para a Caixa. Foi uma situação única, porque houve um administrador que teve o poder de tomar decisões relativamente a fases posteriores do empréstimo, e foi uma situação única, porque de facto gerou perdas bastante grandes para a Caixa Geral de Depósitos. E portanto gostava de saber se teria mais alguma coisa a acrescentar que nos pudesse esclarecer porque é que foi uma situação tão única. Obrigada.
Não tenho mais nada a acrescentar, Sr. Deputado.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado. Eu gostaria de começar esta segunda ronda voltando um bocadinho a alguma das questões que coloquei na primeira, designadamente uma questão que foi relacionada com as razões pelo qual a Caixa poderá ter escolhido os senhores. Eu, na sua explicação, entre várias coisas, disse que estávamos perante um ambiente e um contexto económico muito favorável, e do ponto de vista do imobiliário, etc., e portanto isso era também um grande fator enfim, que ajudava, digamos assim, a vender esse projeto à Caixa. Ora, da leitura que faço do parecer da Direção de Risco da Caixa, eles não têm bem essa opinião. E de alguma maneira fico um bocadinho confuso, sendo esse um argumento entregue à Caixa para vos aproveitar como solução para uma exploração de um negócio dessa natureza. A Caixa não diz isso. Vou-lhe só ler duas coisas que diz a Caixa. Dos mapas previsionais enviados, sem qualquer validação por parte da DGR, parecem desotimistas os pressupostos do cliente. Ora, otimistas os pressupostos do cliente, e depois continua dizendo, apesar de basearem-se no ano de 2005, que foi considerado bom, não têm em conta a eventual retração do mercado imobiliário, em particular no Algarve. Isto não valida aquilo que diz.
Peço desculpa, mas não vou repetir outra vez o que lhe disse atrás. E, portanto, a única coisa que eu lhe direi em relação a isso foi o que disse...
Vou repetir quantas vezes for necessário, portanto, eu penso
com
também
certeza.
Repita...
Pronto. Tá. Mas vou repetir, vou dizer outra vez o que disse à senhora deputada. 2006, 2007 e 2008 foram os anos recordes de vendas de Valde Lobo, o que contradiz o que está aí dito.
Pois, mas ninguém tinha poderes de adivinhação nessa altura. A questão é que este parecer é de 2005, que me disse na altura, foi que convenceu a Caixa que o mercado estava bom, estes mapas previsionais eram obviamente imbatíveis, e portanto com isso a Caixa vos escolheu para este negócio. Portanto, se a direção de risco não concorda com isso, a pergunta é como é que os convenceu?
Eu usei os meus argumentos, eu depois não tenho, eu uso os meus argumentos e eles têm de tomar uma decisão, foi essa que tomaram, o que é que eu lhe digo, Sr. Deputado?
Peço desculpa, mas não usou os seus argumentos com a direção de risco, porque ela não está convencida que este é o parecer da direção de risco.
Mas ouça, dentro dos órgãos de comunicação que nós falamos, eu não sei o que é a direção de risco, eu falo com o diretor, ou falo com o administrador, eu não falo com outros órgãos.
Muito bem,
eu não,
então...
nem tenho sequer acesso... a esses pareceres. Nem nos mostram, nem têm a obrigação de nos mostrar, não é?
Certo. A pergunta continua a ser, então quem é que convenceu?
Convenci pelos vistos as pessoas com quem nós falámos, que foi o Dr. Armando Vara e o Dr. Alexandre Santos. Eu não falei com mais ninguém.
Portanto, o Dr. Armando Vara é quem se convence, apesar do parecer negativo da direção de risco, de que as propostas que apresentou e as previsões que fez eram, de facto, imbatíveis.
Eu não disse isso, Sr. Deputado. Eu disse que só falei com o Dr. Armando Vara e com o Dr. Alexandre Santos. E, portanto, quem tomou a decisão, não me cabe a mim julgar, mas eu tentei, repara uma coisa, qualquer pessoa que procura um financiamento tem de tentar justificar o seu modelo de negócio, e foi isso que eu tentei fazer, e pelos vistos alguém acreditou no negócio, conforme se veio comprovar nos três anos seguintes.
Mas repare, apesar de tudo, mesmo nos seus mapas previsionais e tendo em conta aquilo que me diz, apesar de tudo, a direção de risco tinha algum racional. Em 2005, que foi antes da aquisição de Valde Lobo, Valde Lobo apresenta uma quebra de 33% do volume de negócios, certo?
Mas isso não era um problema meu, isso era de trás. A verdade é que eles não tiveram
não,
razão.
Não, foi o ano antes de adquirir.
Sr. Deputado, quando comprámos Valde Lobo, nós ultrapassámos as previsões que tínhamos. A direção de crédito não teve razão. Mas, em 2007, quando fui fazer a apresentação a Valde Lobo, não foi o Dr. Armando Vara que estava entusiasmado. Todo o Conselho de Administração estava entusiasmado com o negócio. Porquê? Porque o negócio atingiu os números esperados ou melhores e todos estavam muito otimistas relativamente ao setor.
A direção de crédito pode ter falhado na data, mas não falhou no resultado.
O pessimista é fácil. Sooner or later vai acertar, não é?
Não seria um projeto para 2 anos, nem 3, parece-me. Acabou de me dizer que 2007, 2008, 2009 funcionou bem. 2009 houve um tombo. Portanto, 2 anos basicamente funcionou
não,
bem.
3 anos funcionou bem.
Funcionou bem. Portanto, apresentou um projeto para 3 anos?
Não, apresentei para 10, mas ninguém iria imaginar a crise que veio.
Muito bem. A direção de risco tinha alguma razão, então. Passar para outro tema que me parece importante. No contrato que assinou, a determinada altura, diz assim, numa das cláusulas 12ª, diz que os beneficiários devem fornecer gratuitamente, quando solicitado, quaisquer outros elementos da sua contabilidade ou respeitantes à sua gestão empresarial, bem como respeitantes à sociedade que constitui o Grupo Vale do Lobo, e bem assim prestar informações sobre a situação dos seus respectivos patrimónios necessários ao conhecimento da sua situação financeira. Fê-lo junto da Caixa este procedimento? Teve este cuidado?
Absolutamente. Todos os meses havia uma série de informação que era enviada, quer aos administradores da Caixa que tinham assento, quer aos administradores de Vale do Lobo que eram representantes da Caixa, quer ao Conselho de Administração, a quem enviávamos o mesmo relatório, onde teríamos tudo explicado ao detalhe.
Que informações?
As mesmas que prestámos ao Conselho de Administração. A estratégia, como é que tinha corrido o mês, qual era a situação de tesouraria, qual era a situação a médio prazo e quais eram as expectativas.
E relativamente a outra das obrigações que aqui está, não utilizar os fundos mutuados no âmbito deste contrato para fins divergentes ou diferentes dos que fundamentaram a sua concessão. Consegue explicar à Comissão o crédito que oferiu, como foi utilizado?
Não estou a perceber a pergunta.
Como é que foi utilizado o crédito? Como é que utilizou os fundos?
Os fundos foi para comprar a Vale do Lobo.
Como é que foi utilizado para comprar e em termos de investimentos que fez?
Os investimentos que fez, a maioria deles, foi com os montantes gerados durante a operação, porque durante 3 anos não pedimos mais empréstimos à Caixa Geral de Depósitos. Não estou a perceber a sua pergunta. A operação de financiamento é uma operação utilizada na totalidade para a compra da empresa. Ponto. A partir daí, a Caixa não financiou mais nada até se atingir o período de crise.
O que é que eu estou a tentar dizer? A cláusula basicamente é a seguinte: não utilizar os fundos mutuados no âmbito deste contrato para fins diferentes dos que fundamentaram a sua concessão e prestar, logo solicitadas, todas as informações sobre a aplicação dos presentes financiamentos. No fundo, a pergunta é se usou os fundos para o qual foi utilizado, se não usou para outra coisa qualquer.
O Sr. Deputado acha que se fossem sido usados para outra qualquer coisa, com a mediatização deste processo, não seria do conhecimento geral?
Não sei, estou a perguntar.
Claro que não. Não? Não foram.
Explicou aí nas suas intervenções que o projeto, a determinada altura, entrou em dificuldades, em sérias dificuldades, e é do conhecimento público que nunca houve nenhuma execução. Alguma vez foi contactado pela Caixa para, enfim, a informar que poderia ser alvo de execuções?
Não, nós ao longo dos anos, e eu pessoalmente, fui tendo reuniões com administradores ou com o presidente da Caixa de Depósitos, onde nós teríamos de explicar o que é que estávamos a fazer para que a Caixa se sentisse ou não mais confortável com a situação. Mas nunca nos foi equacionada a hipótese de a Caixa querer tomar a gestão. Em alguns momentos foi equacionada a possibilidade de poder passar para um fundo de resolução.
E apresentaram à Caixa algum processo de reestruturação alguma vez?
Como eu lhe disse, nós fizemos apresentámos várias soluções para minimizar a situação do mercado, entre elas a dação em pagamento, entre elas encontrar um investidor, entre elas reduzir os custos, entre elas a totalidade dos valores que eram vendidos serem totalidade para a Vale do Lobo. Portanto, apresentámos uma série de planos, vários planos de reestruturação.
E a Caixa nunca aceitou?
Não, a Caixa alguns aceitava, a redução dos custos aceitou, não aceitou a dação em pagamento e não aceitou os investidores que nós tínhamos encontrado para comprar a sua posição e a dívida bancária.
Então, deixe-me só falar sobre os investidores, porque já referi-os várias vezes. Eu acho que era útil nós conhecermos quais foram as propostas e quem foram os investidores, designadamente o último que referiu, que não tinha condições, chegaram à conclusão que não tinha condições eventualmente para o pagamento que se tinha proposto fazer.
Não, esse não foi o último, esse foi o penúltimo, houve 3. Houve o primeiro, 180, que a Caixa recusou, houve o segundo, que foi um processo...
E poderia explicar quem foram as propostas?
Era um fundo chamado Moorfield.
Era
um fundo inglês chamado Moorfield, que manifestou interesse, fez uma proposta e a Caixa depois veio noticiado nos órgãos de comunicação social e apareceu o senhor dono de Dona Filipa, que ofereceu mais. E a Caixa tentou então vender ao senhor dono do Hotel Dona Filipa. O inglês desistiu e o dono do Hotel Dona Filipa veio-se a comprovar que não tinha capital. Mais tarde, a Caixa lança um concurso, concorrem 6. Mais tarde a Caixa lança um concurso, concorrem 6. Mais uma vez, quem apresenta a melhor proposta é o dono do Hotel Dona Filipa, eles aceitam a proposta e pela segunda vez a Caixa verifica que eles não têm capacidade de comprar. E a terceira hipótese, que foi fechado pelo o acordo, foi praticamente fechado pelo Dr. António Domingos com o Fulde Kilder, e a nova administração não quis concluir esse negócio.
Havia um que, em princípio, poderia-se concretizar e foi uma...
Os três podiam-se concretizar e a Caixa não quis fazer nenhum.
Pois, mas disse que os dois deles acabou por se concretizar, não, que não tinham condições.
Porque a Caixa teve uma oferta firme de 180 milhões. Quando apareceu no jornal, apareceu um senhor, que é um árabe que tem a Dona Filipa, que anda há cerca de 20 anos a criar problemas à banca portuguesa e que disse que ia dar mais do que isso. E a Caixa, de uma forma inteligente, decidiu que sim senhor, então ia vender esse senhor que lhe oferecia mais. O outro desistiu e a Caixa perdeu a oportunidade de comprar, porque o senhor não tinha capacidade. Abriu o segundo concurso e o mesmo processo aconteceu.
E essas oportunidades surgiram por iniciativa apenas da Caixa ou da vossa iniciativa também?
Todas as iniciativas de encontrar parceiros internacionais foram desenvolvidas por nós. Para resolver o problema da Caixa também, claramente.
Queria só terminar com uma questão que tem a ver com algo que já se referiu aqui, que tem a ver com a questão relacionada com a empresa EasyView. O Dr. Armando Vara, quando esteve cá na última Comissão Parlamentar de Inquérito, explicou o assunto e, de alguma forma, explicou que a Caixa comprou o projeto de 25 milhões, conforme também já referiu aqui, e aprovou posteriormente um financiamento para desenvolver um projeto de 34 milhões, que nunca chegou a ser executado. Pode-nos explicar o que é que se passou?
Não chegou a ser executado, porque, entanto, veio a crise. Conforme já disse, quando comprámos o projeto por 25 milhões, já tínhamos cerca de 30% de reservas feitas, e com a crise imobiliária as reservas começaram a desistir. Já estávamos em plena construção das infraestruturas e verificámos que o mercado estava completamente em meltdown, a desaparecer, e achámos que seria de bom senso não ir buscar mais dinheiro à Caixa para investir num processo que depois não iríamos conseguir vender. E, portanto, aí parámos e não utilizámos o dinheiro que já tinha sido aprovado pela Caixa para a construção. Achámos que era uma decisão racional e de bom senso.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada. Eu queria que me confirmasse uma questão. Já o respondeu há pouco, mas eu quero que fique bem claro, porque é um dos grandes mistérios destes parceiros sucessivos, que é a questão do sindicato bancário. Eu quero confirmar e ter a certeza que, do lado dos promotores, nunca esteve em cima da mesa a possibilidade de um sindicato bancário.
Sr. Deputado, a primeira vez que eu ouvi falar, ou li, foi nos jornais. Nunca tinha tomado qualquer conhecimento dessa possibilidade.
Indo também às garantias pessoais, há dois momentos em que os administradores são chamados a dar garantias pessoais. Um primeiro momento, enquanto as sociedades não são fusionadas e, portanto, os lotes comprados não são integrados na empresa que foi criada e que dura cerca de um ano. Nesse momento não houve nenhum incumprimento. E depois, em 2011, volta a haver garantias pessoais em cima da mesa. É isso que se trata.
Sim, a primeira é constituída até a Caixa ter a certeza que tinha as garantias reais das hipotecas, e isso era um processo complicado porque eram cerca de 750 unidades individuais para serem hipotecadas, daí o acréscimo dos tais 2 milhões de euros que da altura alguém perguntou, e depois só são constituídas em 2010, quando é para pagar uma parte do incumprimento da Caixa e outra parte dos impostos. 2010, não é 2011.
E que administradores é que dão o seu aval pessoal em 2010?
Eu e o Dr. Rui Horta e Costa.
E alguma vez a Caixa executou esses avalos que foram entretanto dados?
Nunca.
E alguma vez tentou executar?
Nunca.
Tenho dificuldade em compreender o papel destes avalos, mas certamente não são os clientes que têm a responder, são os gestores. Disse-nos há pouco que os promotores não estariam disponíveis a injetar um capital superior a 6 milhões de euros, que foi aquilo que acabaram por injetar. O único número que esteve em cima da mesa foi 6 milhões de euros de capital privado.
Da nossa parte, sim.
E nunca houve outra possibilidade?
Não.
E desde o início que isso foi comunicado à Caixa Geral de Depósitos?
Sim.
E houve tentativas da Caixa para que esse capital privado fosse aumentado?
Sim.
E nenhuma delas, claramente, com sucesso. Termino voltando a um tema central que não vale a pena ignorar, não só porque corre um processo em tribunal, mas porque também há várias notícias que nos dão conta da acusação desse processo, e eu não pretendo fingir que não o conheço, porque o conheço. E não pretendo fingir que não tem a ver com esta comissão de inquérito, porque há uma parte que tem. E a parte que tem é a parte em que existe a possibilidade de um comprador de um determinado lote em Vale do Lobo ter pago, ter feito uma escritura de valor inferior ao valor que foi pago e do remanescente ter sido ou apropriado pelos administradores ou entregue a, nomeadamente, Armando Vara. É isto que está em cima da mesa, é isto que nós estamos a discutir. E eu queria lhe perguntar se tem conhecimento do facto de o comprador do lote, o Sr. Van Duren, ter alegadamente confirmado que foi que lhe foi pedido um pagamento para além do valor da escritura.
O conhecimento, claro que tenho. Não há como negá-lo, não é? Se eu tenho uma acusação do Ministério Público que me acusa desse ato, conhecimento tenho. O que eu afirmo é que é falso.
E relativamente à possibilidade de ter havido uma transferência bancária entre os dois sócios de Vale do Lobo, neste caso, o Dr. Ortiz Costa e o Dr. Gaspar Ferreira. Já falámos sobre ela há pouco, disse que em 2010 houve, ou 2011, 2015, houve um empréstimo, não é disso que quero discutir. O que eu quero perguntar é se houve alguma transferência em 2008, que é precisamente na altura em que este negócio e esta venda desta pessoa que alega ter havido um pagamento por fora, digamos assim, se nesse momento, em 2008, houve alguma transferência entre os dois sócios de Vale do Lobo, Ortiz Costa e Gaspar Ferreira.
Sr. Deputado, já disse que o que esse senhor afirma é falso. E não vou desenvolver mais o tema, porque, como sabe, está a decorrer um processo, e esse processo é um processo onde eu vou demonstrar cabalmente todas as falsidades dessas afirmações e todas as consequências e todos os detalhes que o senhor quer demonstrar. Eu vou demonstrar nessa altura. Não me parece que seja este o local certo para estar agora a usar o meu argumentário que gostaria de reservar para mais tarde poder utilizar na minha defesa.
Não o obriga a fazê-lo. Cabe-me a mim fazer questões que têm a ver com a gestão de Vale do Lobo e a forma como isso pode ou não ter prejudicado as contas da Caixa, e claramente prejudicou.
Há uma última questão... Mas percebe a minha posição de... dado ser um assunto que está a decorrer e que é de enorme gravidade e da maior importância para mim pessoalmente, que não tenho interesse em que esteja a usar aqui o argumentário de defesa para que depois, mais tarde, o Ministério Público possa argumentar e, olha, ele já defendeu isto, depois vou para o outro lado. Não. Não é aqui o local e aqui é um assunto que eu não quero falar mais sobre isso.
Não me cabe a mim perceber, cabe, no entanto, aceitar, uma vez que corre um processo em tribunal e, portanto, é isso que farei. Há uma última questão sobre uma das condicionantes do empréstimo de Vale do Lobo. Quando o empréstimo foi dado, havia duas coisas que, entretanto, foram alteradas. Não sei se foram, queria confirmar. A primeira era uma taxa de juro para a parte dos suprimentos que era superior à taxa de juro do restante empréstimo. Confirma que o contrato inicial tinha taxas de juro diferenciadas para estas duas tranches?
Eu não me lembro, mas se isso ocorreu, não sei em que é que isso mais uma vez, é uma forma de demonstrar que a Caixa endureceu a sua negociação relativamente a esse montante. Não me recordo, mas isso não abonaria em termos de facilitamento da operação.
Pelo contrário, o que lhe ia perguntar é se confirma que já depois do contrato assinado esta taxa foi alterada para vir a ser igual à taxa de juros do empréstimo.
Não lhe consigo, não me lembro.
Mas consegue-me dizer se a taxa de juros do empréstimo era igual à taxa de juros dos suprimentos? Uma vez que tem níveis de risco diferentes.
Eu tenho ideia que sim.
A segunda condição era de que Vale do Lobo teria de manter disponibilidades correspondentes a um ano de serviço de dívida. E, portanto, tinha de ter em tesouraria, em caixa, disponibilidades correspondentes a um ano de serviço de dívida. Essa era uma das condições, segundo sabemos, contratuais para este financiamento. Ela foi cumprida?
Nos três primeiros anos, sim.
Mas nos três primeiros anos foi cumprida?
Foi, porque senão não tinha outra forma depois de lhes pagar, não é?
A estrutura de cash flows de Valde Lobo, eu não conheço ao pormenor.
Foi cumprido.
E, portanto, deixou de ser cumprida passado três anos. Foi quando o incumprimento se deu.
Exato.
Não tenho mais questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em vez agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. São também questões pontuais, mas que eu creio que não foram ainda respondidas. Ou se... Quem eram os administradores da Caixa Geral de Depósitos em Valde Lobo?
Era o Dr. Jorge Guimarães, até 2010, e a partir de 2010, para além do Dr. Jorge Guimarães, o Dr. José Filipe.
E disse-nos no princípio que havia um diferendo, digamos assim, uma impossibilidade de fazer um encontro de contas com os critérios, digamos assim, da Caixa Geral de Depósitos sobre aquilo que era transferido a título de amortização de capital e aquilo que era transferido a título de pagamento de juros. Mas nas contas desta sociedade aparecia o que era transferido a título de amortização de capital e a título de pagamento de juros, certo?
Em Valde Lobo.
Em Valde Lobo, sim.
Claro.
E estes administradores assinavam as contas?
E estes administradores assinaram as contas até 2012, no momento em que a Caixa decidiu que não queria ter mais administradores em Valde Lobo.
E a partir de 2012 não, a Caixa não teve mais administradores em Valde Lobo?
Não, por sua decisão.
Gostava de saber só mais o seguinte. Alguma vez no decurso das negociações, antes do crédito ser concedido, em 2006, falou com a Caixa sobre a possibilidade de, ao invés de se constituir uma sociedade, constituir-se antes um fundo de investimento ou um veículo especial para fazer a... para fazer a aquisição de Valde Lobo?
Nunca.
Nunca houve uma ideia inicial de se fazer um fundo, ou um SPV, ou um veículo especial, que depois tenha sido abandonada por questões fiscais?
Nunca.
Obrigada. Era tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhora Deputada, julgo que não há mais questões. Podemos dar então por encerrada esta audição. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado ao Dr. Diogo Gaspar Ferreira. Nós encontramos aqui amanhã às 14h30 na próxima audição. Muito obrigado.